de Paz.
Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 86.
Tá crescendo!
O podcast de paternidade supimpa que também solta pum.
Aqui é Victor Ouriço.
Tu nem me deixou me apresentar,
não,
cara?
Deixa, desculpa,
tá pulei. Aqui é o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e esse episódio vai ser muito delicinha de ouvir, pode apostar.
Aqui é Victor Ouriço. E eu descobri uma nova forma de entretenimento com a minha filha muito supimpa.
Olha só. E, assim, façam aí as suas... Né, liguem os pontinhos aí, mas Berto, de novo, não está nessa gravação.
Mandou outro migué pelo WhatsApp.
De doencinha. Imagine aí que doencinha é essa.
Fez vozinha fanha, tudo mais, acho que engana a gente. Ah, meu irmão. Porra.
Mas tudo bem, a gente não precisa dele não. Sabe por quê? Porque a gente trouxe... Uma convidada, que é a convidada, tá entendendo? É a convidada. A gente trouxe a Flávia, vulgo Fafá Conta. Eu não sei como te chamar, Fafá, mas minha amiga, chega mais.
Olá, você pode me chamar do jeito que você sentir mais confortável, Thiago. Eu atendo por Fafá, atendo por Flávia. Eu só não atendo se você me chamar de Fátima, porque aí não sou eu. Fafá Conta, sou eu também.
Maravilhoso. A gente trouxe a Fafá aqui para conversarmos sobre esse mundo lindo e maravilhoso das histórias infantis, de como contar histórias para os nossos filhos. E, é claro, para falar um pouco desse nosso projetinho Chuchu Beleza, o nosso podcast novo da família, o Conta Pra Mim.
Está sendo uma delícia de fazer.
É. Mas a gente vai falar mais daqui a pouco, depois do nosso recadinho inicial aqui. Que agora tá cheio de recadinho, tá entendendo? Dá muitos recadinhos.
Você agora tá botando recadinho logo no início, né?
Já mando logo na cara. Jabá na cara.
Justo, justíssimo.
Esse episódio é oferecido pelos nossos queridos apoiadores supimpas. E nós precisamos muito da sua ajuda para mantermos esse trabalho funcionando. Por apenas R$15 por mês, olha, é só R$15 por mês, você não faz só a sua parte ao apoiar uma produção de um conteúdo que você gosta de ouvir, mas também tem muitas recompensas, como o próprio chat supimpa, o acesso ao nosso chat de WhatsApp supimpa, onde a gente conversa, discute sobre as pautas. E agora a gente tem uma novidade também, porque a partir de agora, todos os nossos apoiadores, a partir de R$15, vão poder acompanhar as nossas gravações ao vivo e comentar com a gente em tempo real no nosso chat, participar das gravações, mandar suas perguntas, seus comentários. Tem sido uma experiência incrível e você está ouvindo nesse episódio já como é que isso funciona. Tá legal? E além disso, é claro, a gente tem outros níveis de apoio que podem caber no seu bolso e te trazer mais benefícios também. Então não esquece, vai lá em paizinho.com/apoiar e eu tenho certeza que você vai achar o apoio do tamanho do seu bolso e também do tamanho do seu coração. Ah, e também tem mais. Se você tiver PicPay, você pode apoiar a gente através do PicPay também, lá no picpay.me/tricodepaz, ou, se você mora fora do Brasil e quer apoiar com seu cartão de crédito internacional emitido fora do Brasil, você pode ir lá no patreon.com/tricodepaz e apoiar diretamente em dólares. Então vamos lá, Fafá.
Que dica-se de passagem, acabei de clicar aqui no Instagram e já tô seguindo.
Se não seguir ainda...
Não, vou até agora já.
Então, olha só, já começa aí. Se tá ouvindo, já vai lá, @fafaconta. Já começa, primeira coisa.
YouTube Fafaconta.
YouTube também. Então já começa por aí. Pra você ver uma profissional da contação de história em ação. Não é essa coisa tosca que a gente faz no dia a dia com os nossos filhos.
Mas já posso começar falando, então? Porque não precisa ser uma profissional pra contar história. Eu já posso me adiantar na pauta aqui?
Pode, com certeza. Inclusive, fala né, um pouco de você, do seu trabalho. Como que você foi cair nesse universo de contação de história?
Então, minha formação... Eu sou designer gráfico.
Tudo bem.
Designer gráfica, não sei.
Design.
Mas eu trabalho com design. Mentira, não trabalho. Isso daí acaba que... É o plano C, se nada mais der certo.
Caramba!
Porque, né, chegou na época de fazer vestibular, eu falei pro meu pai que eu ia fazer artes cênicas, e ele falou, tudo bem, mas você precisa fazer alguma coisa mais certa na vida. E eu resolvi fazer design, que é muito certo, não é?
Cara, é pior que se tivesse artes cênicas, talvez tivesse muito mais a ver.
É verdade.
Eu comecei as duas, na verdade.
muito bom.
Mas me formei só em design, mas minha formação mesmo é como atriz. Eu fiz teatro a vida inteira.
Uhum.
E depois que eu terminei a faculdade, eu acabei fazendo um curso de teatro e entrei numa companhia profissional e comecei a trabalhar realmente só com isso, consegui e tenho conseguido viver da minha arte.
Olha que coisa linda.
E, então, design é uma coisa que eu faço, eu acabo fazendo coisas pra mim, assim, tipo, artes pro canal, coisas que eu preciso, e pra avó, pra tia, pra mãe, mas raramente trabalho como designer. Agora, voltando então, né, como é que eu fui contar histórias? Muito por esse meu trabalho como atriz. E a minha mãe criou uma história quando eu era criança e contou essa história pra mim, depois contou pra minha irmã, foi contando para as crianças da família. E quando eu tava fazendo a faculdade de design, tinha um projeto que a gente tinha que fazer uma ilustração pra capa de um livro infantil. E eu falei, nossa, vou transformar a história dos Entalados, que foi essa história que a minha mãe criou, em livro.
Entalados?
Entalados. As pessoas costumam confundir com enlatados.
Não, então eu fiquei na dúvida mesmo. É?
Eu, inclusive, já confundi.
Isso, já fiz essa correção pro Thiago. Só vou dar um spoiler que vocês ouvirão Entalados lá no Conta Pra Mim.
Ah, que legal.
Isso, e aí nessa que eu falei, não é Enlatados, é Entalados. Mas enfim, aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, vamos transformar a história dos Entalados em livro. Aí ela ficou super feliz, ilustrei o livro, a gente fez uma produção independente. E quando a gente lançou, a gente fez uma doação pro Hospital Pequeno Príncipe, um hospital pediátrico aqui de Curitiba. E aí a gente fez a doação para todas as crianças que estavam internadas no hospital naquele dia, e a gente fez a contação da história também e entrava nos quartos, as crianças que quisessem ouvir a gente contava, e enfim, foi uma ação super legal, uma amiga minha ficou sabendo, e era uma época que eu estava bem sem trabalho, foi em 2015 isso. Estava inclusive começando a trabalhar como designer, eu pensei, bom, vou precisar chegar no meu plano B. Que até então era só o B. Agora já ele passou pra C.
Isso é bom,
né? Criando outros planos aí. E uma amiga minha ficou sabendo dessa ação que a gente fez e entrou em contato querendo me contratar pra contar histórias no aniversário da filha dela. E eu falei, mas eu não conto história, cara. Não sei contar história. Eu só sei contar a história dos Entalados. Ela falou, não, mas eu quero que você vá e me diga quanto que eu quero pagar. Aí eu falei, nossa, tô precisando de trabalho, tô precisando de dinheiro. E aí vi nisso uma oportunidade, assim. Comecei a pesquisar a respeito, nem sabia que existia contação de história, que se contava história, de repente, em aniversários. Isso foi em julho de 2015. E foi assim que eu comecei a contar histórias profissionalmente. Daí, nesse período, descobri que, enfim, a gente já vinha contando histórias, né? Não é a única história que eu sabia contar, não era os Entalados, né, a gente vai descobrindo que sabe, sim. E é até por isso que eu falei que a gente não precisa ser profissional para contar histórias. Todos estamos contando histórias o tempo todo.
Mais ou menos. Se você ouvir o histórico aí do Tricô de Pai, você vai ver que eu não sei contar muito bem a história. Mas eu posso aprender, eu gostaria.
Então, tu também é uma questão de prática.
É, eu tenho certeza que vai ser um curso relâmpago aqui de contação de história que a Fafá vai dar pra gente aqui, pra gente não ficar passando vergonha pros nossos filhos, né, cara?
Oxa! Na verdade, no meu caso, passar vergonha publicamente, né?
Mas olha só como é que as coisas são. Eu não fazia a menor ideia de que a coisa tinha acontecido, assim, muito por acaso, né?
É divertido isso.
Muito legal saber que um negócio que hoje você é o teu plano A e...
Virou plano A.
Sabe? E você é reconhecido por isso, as pessoas te amam por causa disso e, cara, olha, cara, que eu tô muito louco com isso aqui.
Foi uma super oportunidade, foi muito bom. Sou muito grata a essa minha amiga, inclusive, que me abriu essa possibilidade.
É verdade, é verdade. Agora, tem uma coisa que eu tenho que falar, assim, tá totalmente fora da pauta, mas eu preciso falar, porque o quê? A gente tem uma convidada aqui que ela é o quê? Ela é de Curitiba. E o que acontece em Curitiba? O que acontece comigo?
Tem o sotaque do paranaense!
Vem aquele sotaque do Gru.
Vem o sotaque do Gru, que eu vou dar a oportunidade pra... Porque a primeira vez que a gente começou a gravar... Tô adiantando a pauta, né? Que a gente começou a gravar um podcast pra crianças aqui na família Paizinho, que é o Contar Pra Mim. E, né, numa das primeiras gravações eu comentei com ela isso em off. Falei assim, olha, eu tenho uma questão que eu gosto de imitar pessoas de Curitiba, mas nunca dá certo. E ela pediu pra imitar e eu fiquei com vergonha, porque eu tava só com ela, sacou? Falando, não vou fazer isso. Em algum momento eu posso fazer. Então agora vou apresentar toda a beleza da minha imitação. O Vitor tá aqui olhando pra mim e ele já está com uma cara extremamente constrangida.
Eu adoro essa imitação do Gru. Ah, não, você gosta? Gosto.
Então chega de enrolação, vamos lá. Ô, Vitor, traga aqui o meu leite quente para eu comer com chineque. Sim, eu preciso, meu filho está com sono, eu preciso levá-lo para dormir. E aí, tá vendo? Eu faço esse dormir e não é isso. As pessoas de Curitiba não falam assim. E desculpa.
Mas ficou excelente.
Inclusive,
ficou top.
Inclusive, eu acho que uma das vozes recentes de uns episódios, que eu não sei qual que a gente fez do Conta Pra Mim, eu fiz uma voz diferente que saiu meio gru. Então,
eu não me lembro disso.
Eu senti isso, falei assim, puta merda, caí no gru de novo. Mas tudo bem.
Mas ó, Thiago é ótimo em vozes.
Não,
tá?
Não sou não, cara.
Não, você tá arrasando muito. Consegue fazer várias vozes, eu me divirto. Tô
que
adorando.
Isso, tá doido, eu só tento...
Você se diverte, entendeu? Esse que é o grande lance.
Tá aí, essa é uma boa dica. Você não tem que ler...
Então, a primeira dica.
Você não tem que ler livro... como uma tarefa, uma obrigação. Você tem que ler livro como se fosse uma diversão mesmo.
Exato.
E ali você se joga.
Isso. Você vai se divertir. É como uma brincadeira.
Sim. E falando em brincadeira, eu quero contar um pouco a minha experiência. Compartilhar minha experiência com a Gavinha ouvindo o Conta Pra Mim.
Uhum.
Estávamos semana passada. Era uma quinta ou sexta, não lembro agora.
Peraí. Deixa a gente primeiro falar do projeto.
Tá bom, desculpa,
e aí você conta a história.
É verdade.
É melhor, né?
É porque tem a ver com essa parte de diversão.
Tá, não, a gente vai chegar lá.
Uhum.
Tô voltando aqui só à história da Fafá. Tem uma das... Assim, eu a conheci pela primeira vez porque acho que algumas pessoas já tinham me indicado o seu canal. E aí eu fui ver, ou o seu perfil. E eu fui ver, eu falei, cara, que maneiro. Ela conta algumas histórias... Assim, que agradam os pais também. Tem no canal dela coisas de Star Wars, umas paradas meio mais pro nerd, assim. E eu falei assim, cara, que incrível. E o mais engraçado ainda, assim, mais engraçado não, e o que mais me fascinou, na verdade, no teu trabalho, Fafá, foi o fato de que você foi a primeira pessoa que faz contação de história que eu acompanhei, assim, de perto e tal, né? Assim, uma das primeiras pessoas que não era uma pessoa afetada, sabe? Que tem uma galera que é afetada. Que é esquisito. Tu tá rindo porque tu sabe que é verdade, né, Vitor?
Uhum.
Tu vai ver a pessoa assim, aí, cara, começa a contar, aí você começa a sentir vergonha alheia, aí você fica meio constrangido.
Cara.
Aí você fala, ai meu
Por
Deus.
Que isso?
Aí, não, com você não tive essa sensação. Então eu falei, meu Deus, cara, ela é muito boa. E mostrei pros
que
meninos.
Que pessoa maravilhosa.
Eu mostrei pros meninos, os meninos adoraram. E, cara, assim, parabéns. Ainda reforça ainda mais. Quão bacana é por a coisa toda ter começado assim, meio que por acidente, e que legal que, tipo, é um talento mesmo que você tem. Tudo bem que é
Obrigada.
Prática e tudo mais, mas assim, tem o pó de pirilim-pimpim ali que a gente não pode negar.
Pois é, eu fico bem feliz quando tem um retorno assim, até porque, e o que que eu acho desse, né, dessas outras formas que você viu, que eu imagino que seja... As pessoas, de uma maneira geral, pensam que quando vão contar a história para criança, tem que falar assim, tá sendo infantilizado, contar uma historinha, agora para os amiguinhos. Isso é extremamente irritante, e você tá tratando a criança como uma idiota.
Isso.
Né? E assim, não, você tá... Claro, você pode fazer uma... E eu acho que eu cheguei aí num equilíbrio entre não fazer nem o tão conversando com adultos e nem tão infantilizada, mas que tenha um apelo com as crianças, mas de uma forma que os adultos também curtam ouvir e que as crianças sejam tratadas como crianças e não como, né, ai, você é bobinha, é incapaz de entender certas coisas, então eu tenho que falar como se você fosse, sabe? Isso cansa realmente, até a criança também. Então, também, olha, segunda dica. Não precisa falar tudo assim, do livrinho, da historinha, olha que legal, pessoal, né? Não precisa.
Tá vendo só? Já descobri o macete, é justamente isso, é você não...
Tem dois já, anotagem.
Não subestimar a inteligência da criança, né?
Exatamente. E aí a gente pode ir pra uma terceira dica, mas eu também não quero pular a sua pauta.
Não tem pauta aqui, a gente só finge que tem
pauta. Pauta.
Eu
não,
tenho
não
uma
sei,
folha.
A gente começou, vou contar, que ele falou assim, não podemos começar, tenho que descer buscar a pauta. Então eu tô pensando, meu Deus, o Thiago tá com uma folha de pauta na mão dele.
Então, tem uma folha com alguns tópicos só, entendeu?
É que é pauta, exatamente. São tópicos pra não esquecer de perguntar ou falar.
Justo.
Então pode dar sua terceira dica aí.
Sobre não subestimar a inteligência das crianças, acho isso importantíssimo. Então, outra dica é, quando você vai contar uma história, ler um livro, tem gente que às vezes vai mudar uma palavra porque acha que o vocabulário é muito difícil. não aconselho. Leia da forma como está escrito no livro, até porque é assim que a criança vai criando o repertório de vocabulário dela, e é assim que ela vai ampliando o seu vocabulário. Então você pensar, ela não vai entender isso? Talvez ela não entenda, mas vida que segue, é no contexto da frase e da história que ela vai entender o significado daquela palavra. Se ela não entender, pode ser que ela pare e pergunte, e você pare, você explica o que é. Não tem problema se, tipo, não pode interromper, porque agora nós estamos contando essa história. Ela vai pedir para, ai, não, pera, lê de novo, que eu não entendi. Você lê de novo e vai, né, mas eu acho que, ou assim, ah, essa história tá muito difícil, acho que meu filho não vai entender. Meu, as crianças entendem muito mais do que a gente imagina. Então, e quem diz que a gente, que é adulto, tem capacidade de entender 100% dos livros que a gente lê? Ou mesmo muitos bons livros para criança, também a gente não tem 100% de certeza que entendeu tudo. Eles têm muitas camadas, então a criança vai ler o que dá conta naquele momento e numa segunda leitura vai entender um pouco mais e assim vai indo.
Eu tenho 100% de certeza que em quase 100% dos livros eu não entendo tudo.
Não é?
Inclusive,
eu também.
A minha indicação de hoje, que eu vou dar depois, cara, eu leio mais 5 vezes para entender um parágrafo.
E então.
Realmente é complicado.
Aí vai dizer assim, não é para sua faixa etária. Esse livro, então você não pode ler.
Eu acho que já estão só nascendo de novo, então, acho.
Não é? Então vamos ler para as crianças sem ficar imaginando que ela não tem condições de entender ou essa palavra é muito difícil. É assim que elas vão criando o repertório, né?
Você viu que a Fafá chegou, ela já chegou dando uma porrada na nossa cara, né? Porque, assim, eu recebi essa porrada. Eu já fiz muito isso. Já fiz muito isso.
Mas acho que é
isso.
Normal. É normal, eu também fazia. E uma coisa que eu acho muito legal... que no livro dos Entalados tem uma palavra que é os animais deliberaram sobre o assunto. E uma amiga, quando a gente estava fazendo o texto, ela falou, mas deliberaram é uma palavra que meio difícil. E a minha mãe bateu o pé, ela falou, não, a gente vai deixar deliberaram, porque quando vocês eram crianças, eu nunca mudei as palavras, e era assim que vocês tinham um excelente vocabulário, as pessoas elogiavam que vocês sabiam palavras que eram tidas como complexas.
Olha
a minha
só.
Mãe, com o conhecimento que ela tinha de vida, me veio com essa e eu falei, cara, faz muito sentido. E aí, enfim, estudando literatura e contação de histórias, veio bem a casar com isso que a minha mãe já falava. Então, é normal a gente querer facilitar para a criança, mas de facilitar tanto é que as crianças estão ficando com dificuldade de lidar aí com as suas emoções e sentimentos e com as coisas da vida.
É verdade, cara. Até aí a gente cai nessa dificuldade de querer proteger demais os nossos filhos, né?
Sim.
Proteger da frustração de não saber o que é aquela palavra. Eu já passei por isso já, de adaptar a palavra, já adaptar contexto de frases inteiras, assim, pros meus filhos. E, na verdade, a primeira vez que eu me dei conta disso foi numa gravação antiga que a gente fez lá com o Daniel Lameira, lembra? Que a gente falou sobre livros também, Vitor?
Uhum.
E eu lembro bem daquele dia que eu falei assim, caraca, é verdade, eu faço isso. E, e aí eu comecei a não fazer mais e comecei a perceber na pele um negócio muito interessante, que é tipo, que além disso tudo que você falou, tem um ponto importante aí. Que quando a gente faz isso, a gente assume um papel muito prepotente de que a gente acha qual que é o vocabulário dos nossos filhos, de qual que é, de quais são as palavras que eles conhecem ou não. E a partir do momento que, por exemplo, eles vão para o mundo, né, que eles vão para a escola e que eles têm contato com outras crianças, com outros adultos, o repertório deles muda, sabe? E se incrementa de uma forma gigantesca. Então, às vezes, assim, depois desse dia, eu comecei inclusive a perceber o Dante, principalmente o Dante, né, chegando em casa com palavras que eu falei assim, peraí, como é que ele sabe essa palavra, tá ligado? Então é justamente esse lance, da gente entender que a gente realmente não tem que evitar que os nossos filhos tenham acesso a esse tipo de palavra. E se, assim, se ele sentir que não entendeu e que fez falta aquela palavra, ele vai te perguntar. O Dante já perguntou pra mim algumas vezes, sabe? E não tem problema.
Daí você traz uma outra palavra, né, um sinônimo, substitui, mas primeiro você oferece a palavra que tá ali mesmo, né?
É isso.
Legal isso de pensar como prepotência, né? Nossa, de achar o que eles têm condições de entender ou não.
Pois é, cara. Pois é. É muito louco.
Uma boa forma de pensar também.
Bom, eu quero falar um pouco sobre a importância de leitura, mas antes, a gente vai dar aquela paradinha no breakzinho aqui bonito pra você ter aqui mais uma informação importante sobre o nosso podcast.
Tava demorando!
E a nossa loja de camiseta tem novidades. É, pois é, olha só. Agora a gente tem a camiseta clássica que todos os nossos ouvintes pediram, que é a camiseta com a logo do Tricô de Paz. Então agora ela pode ser sua, junto com a nossa camiseta do Risos, 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 Sir. Então agora a gente tem duas camisetas para você tirar onda de tricoteiro supimpa por aí, tá bom? E a gente também tem a camiseta nova com a estampa Braço que Cura, que é uma ilustração linda do nosso amigo Ney Costa. E você, além disso, pode escolher para essa camiseta entre 9 cores de camiseta diferentes. Então você pode escolher rosa, lilás, verde, amarelo, a cor que você quiser. Você vai lá, compra, garante a sua e vai poder desfilar por aí com um estilo supimpa que só os nossos ouvintes têm, não é verdade? Então não esquece, vai lá em paizinho.com/loja e garanta a sua. Bom, muito bem, a gente tá aqui falando de, dando dicas pra você aí, caro pai, cara mãe, cara pessoa que conta histórias para crianças, porque você não precisa ser só, né? Você não conta histórias só sendo pai ou mãe, né? Esse é o primeiro ponto. Mas a gente precisa aqui passar um momento para explicar qual é a importância da leitura para os nossos filhos, né? Para as crianças. E queria que você contasse um pouco disso e talvez depois a gente voltar com as dicas, porque tem um problema que acontece comigo, que eu já falei com você em outras ocasiões, que eu quero que você me ajude a resolver também. Mas vamos falar agora da importância.
Vamos por partes. Bom, a importância tem o básico, que todo mundo, né, a primeira coisa que pensa é, é estimular o prazer pela leitura, fazer com que a criança goste de livros. Mas acho que muito antes disso, é o prazer de estar junto naquele momento compartilhando de algo, né? Então, a gente está vivendo um mundo que está tão tecnológico, a gente fica falando de telas, a gente se comunica muito, mas é via WhatsApp, é no Facebook, as pessoas têm se encontrado cada vez menos. E a hora que você para ouvir, que também é uma atividade que está sendo meio relegada, as pessoas já não têm mais paciência para ouvir por tanto tempo, para ter um momento de contemplação, de silêncios, de pausas, né? O contar histórias ou ler um livro, ele transporta a gente de novo para aquela época em que as pessoas se reuniam para contar histórias da tradição oral ou causos de família, da cultura, da sociedade, os conhecimentos, os saberes que iam sendo transmitidos. Então, aí eu já falei de várias coisas, né? Então, conhecimentos, saberes, você conhecer da sua cultura, saber de onde você veio, é muito importante a gente saber, né, sobre os nossos ancestrais, para a gente valorizar o que a gente tem hoje, saber como que a gente chegou aqui. O mundo não estava pronto quando eu cheguei. Muita gente trabalhou e fez acontecer para chegar onde está hoje. E isso a gente vem aí pelas histórias também. Tem o poder do simbólico, né? A gente se entender como pessoa no mundo, entender os nossos sentimentos, entender por que que a gente age ou pensa certas coisas, saber que, puxa, mas eu tenho um lado ruim dentro de mim, um lado mau. Mas aquele personagem também tem, mas ele também tem um lado bom. E ali a gente vai entendendo que é possível a gente ter tudo isso dentro da gente e ser um ser complexo, porque os personagens também são, e assim a gente vai se entendendo melhor como pessoa e como cidadão. Essas são algumas coisas. Tem outras também, como família, você tá junto ali no aconchego com o teu filho, ou com, enfim, no meu caso são as minhas sobrinhas, ou com uma criança de sua convivência, pode ser os alunos, para quem é professor. Você tá junto ali numa travessia, né? A história, ela tem, às vezes, apresenta dificuldades, você acha que não tem mais saída, e de repente acontece uma reviravolta e tudo acaba bem. Então, quem tá junto naquele momento, experimentando e vivenciando e passando por tudo aquilo, vai reforçando laços, criando vínculo. Então, também tem essa importância, né? De você... A criança vê que o pai e a mãe estão se divertindo ali com uma leitura, estão rindo junto com ela. Nossa, ela vai olhar e falar assim, meu pai também deu risada do pum. Você falou de pum, né? O pai também achou engraçado falar que a princesa solta pum. Isso, mais do que você contar brilhantemente bem uma história, você dá um momento de qualidade para a criança, de estar junto, compartilhando de algo, olho no olho. Ou se for uma história difícil, né? que trate de morte, né, de sentimentos de perda. Ela tá ali, ela sabe que vai poder contar com você em algum momento de dificuldade, porque vocês estão juntos naquele momento lendo aquela história, compartilhando de algo. Ela vai poder trazer as aflições, as angústias, os medos que ela tem. Então ali você pode abrir uma possibilidade de conversa sobre algum assunto. Nossa, eu acho que eu fui fazendo voltas e joguei várias coisas.
Jogou
aí.
Jogou muita
não
coisa
aqui. Se consegui que... ser bem... me faltou até a palavra. Eita, era esse meu medo. Eu falei, Thiago, tô nervosa.
A pessoa vive contando história e perde palavra. Como que isso é possível? Não existe isso.
Olha, às vezes meu cérebro me prega umas peças.
Não, mas assim...
Se eu consegui ser ordenada no meu pensamento, era
não,
isso.
Não, mas foi ótimo. Foi ótimo, assim. Eu concordo em gênero, número e grau com você. E acho que tem até alguns pontos que eu acho que dava pra... Que eu queria explorar também aqui, que é a finalidade de alguns livros, né? Assim, todos eles, independente de qual livro, de qual tipo de livro para a infância, né? Que todos eles têm uma finalidade, né? Eles têm um propósito e podem gerar conversa. Mesmo as histórias mais esquisitas ou as histórias que às vezes você já nem concorda mais tanto, oferece um espaço para você ter um diálogo, né? Por exemplo, o Dante, ele tá agora começando com 6 anos a curtir lance de gibi. Então começa, ele já tá, né, aprendendo a ler, já tá com a leitura bem, bem assim, sedimentada. Outro dia, leu o primeiro livro dele pra gente, que é um livro, na verdade, era um livro, sabe esses livros que mostram os sons que os animais fazem, né? Então era uma frase simples, o sapo coacha, aí bota, tipo assim, um livro pra bebê de pano, mas que foi o primeiro livro que ele leu, e ele tem um baita orgulho do primeiro livro que ele leu, e é muito bonito, agora pai, vem aqui que eu vou contar vou ler um livro pra você.
Ah, que bonitinho.
Sabe? É muito foda essa experiência. Mas ao mesmo tempo ele tá desenvolvendo um gosto pelo gibi. E aí, assim, é inegável que a gente vai apresentar os gibis da Turma da Mônica, porque faz parte da nossa história, da nossa cultura brasileira, e é um negócio que eu não vejo outro gibi nacional que seja mais importante do que esse para apresentar para os meus filhos, para eles criarem também essa cultura da leitura no cotidiano também. Mas a gente sabe que existem algumas questões ali, né? A gente sabe que tem alguns problemas, por mais que eles estejam trabalhando enquanto produtores de conteúdo, né? Para, enfim, trazer, levantar outras pautas e tudo mais, a gente sabe que tem algumas questões ali. Mas eu não acho que eu deva, por exemplo, evitar ou impedir o meu filho de ter acesso a esse tipo de informação, porque eu acho que tudo pode ser conversado. Então, todas as questões de bullying, de implicar e de xingar e tudo mais, sempre que acontece alguma coisa desse nível, ele passa por isso, a gente sempre senta pra conversar, e hoje em dia pra ele já é muito simples falar sobre isso, né? Tipo, ele já... Pô, né, o Cebolinha, ele fala um negócio que não é legal, né, pai, não sei o quê, a gente fica, filho, por quê? O que aconteceu? E ele vai contando. Então, pra mim é mais importante que ele crie esse senso crítico do que ele não ser apresentado aos problemas da vida, né?
Exatamente. Pois é, e isso tem acontecido, né? Uma higienização nas histórias e nos livros, as pessoas não querem trazer certas pautas ou contar certas histórias, porque vão chegar nesse ponto que eles não, as crianças não têm que ler sobre determinado assunto. Mas existe, o mundo é assim, e as crianças fazem isso, então vamos apresentar a vida como é e preparar e fortalecer essas crianças para lidarem com tudo isso, né?
Eu comprei um livro para a Eva... que fala justamente sobre assédio. Livro pra crianças. Que
Não me toca, seu boboca.
Não me toca, seu boca. Ah, você é demais.
A Fafá já contou no canal, procurem lá.
Não me toca, seu boboca.
É da Ritoca.
Isso aí! Então.
Da Andrea Taub.
Parei, eu tô indo embora. Exatamente esse livro.
Se deixar, ela fala editora, fala o ano de publicação.
Editora ali.
Aí, ó.
É isso mesmo. Gente, essa mulher é demais. Aí acontece, esse livro aí, eu acho, tava tendo uma feira de livro no Palácio do Catete, tava com a Evinha lá passeando pelo palácio, no parquinho ali dentro, e tava tendo essa feira e a escritora tava lançando, não sei se era lançando o livro ou só divulgando o livro, não sei, só sei que ela tava lá e eu achei o livro interessantíssimo, e era um livro direcionado realmente para crianças e para falar de uma maneira, falar sobre assédio, mas de uma maneira que a criança conseguir se entender sem ser agressiva. Eu achei demais esse livro.
Uhum.
Eu comprei e eu acho realmente importante tocar nesses assuntos, por mais críticos que sejam, para ganhar um senso crítico, para a criança começar a ter uma noção disso. Já li algumas vezes, não acho que a Eva tenha entendido meia vírgula do livro.
Uhum.
Não sei, mas posso estar sendo prepotente sobre o que ela entendeu ou não, voltando uhum. naquele assunto. Mas eu vou continuar lendo esse livro para ver se justamente meio que preparo ela, talvez, através de uma historinha, a ter uma visão diferente da vida.
É, assim, é o que eu falei, né? Cada livro tem a sua função. Essa Isso. é uma função importantíssima, que a gente tem que apresentar mesmo.
Inclusive, eu comprei esse livro para essa função mesmo.
É, agora, assim, eu conheço esse livro... Eu tenho uma sugestão de um outro livro para fazer, que eu acho que ele aborda de uma forma, assim, na minha visão, de uma forma mais eficiente esse tema, tá? Que é o livro Pipo e Fifi, da Carolina Arcari.
Fafá também me contou, obrigada.
Eu passei no YouTube e vi lá.
Carolina Arcari, maravilhosa.
É uma diva ela. E assim, esse... Assim, você percebe a diferença e você vê que a forma como o adulto é representado e como que a criança ela tem que se empoderar das partes íntimas dela, eu me sinto muito mais, muito melhor representado com esse livro do que o Não Me Toca Ser Boboca. Pode ser uma visão
Comprei.
Completamente pessoal. Fico nos dois. Né? Mas eu sugiro que você veja esse também, que esse é muito bom, tá? Muito bom
Posso...
mesmo.
Fazer uma observação, então,
pelo
em relação
amor de Deus,
aos
você
dois.
É enciclopédia humana de livros
não,
infantis.
De forma alguma. Não, é que é o seguinte, a gente tem diversos tipos de livros, né?
Uh-huh.
Então, tem livros que são informativos, tem livros que são de literatura, tem livros que misturam as duas coisas, e talvez existam outros tipos de livros, mas enfim. O Pipo e Fifi, ele seria um livro informativo, e ele faz isso de maneira rimada, com texto super gostoso de ler, ele tem uma melodia por causa da rima e tudo mais. Mas ele é para informar a criança, então eu acho que é por isso que o Thiago se identificou muito com ele, porque ele nomeia as partes do corpo, ele fala que tipo de toque é permitido, que tipo de toque não é, quem que pode e de que forma pode tocar o corpo da criança. Então, para preparar realmente, de fato, e prevenir a violência sexual, o Pipo e Fifi ele tem esse caráter informativo. O Não Me Toca o Seu Boboca, ele é um livro de literatura. Então, ele traz, a partir de uma história do lúdico, a questão do abuso sexual. Então, são formas diferentes de trabalhar. Eu acho que um complementa o outro, sabe?
Olha aí.
E aí, o da...
Assinou lá embaixo, porra, não... carimbou e foi.
E aí, o Não Me Toca, Seu Boboca, ele fala de algumas coisas, justamente por ser literatura, de forma sutil. Que o Pipo e Fifi, não. O Pipo e Fifi, ele escancara, ele fala bem... não é assim, tipo, se você se sentir mal, às vezes a criança não entende bem o conceito de sentir-se mal, ou, isso é errado ou não. Ele vai deixar mais claro, né, pra
isso.
não ficar dúvidas na cabeça da criança. Que isso pode acontecer no Não Me Toca Seu Boboca, mas é porque eles têm funções, né, funções, eles... Tem o mesmo objetivo, mas fazem de forma diferente. Então, um trabalha mais com um pouco do simbólico e o lúdico e a literatura mesmo, e o outro é informativo. Então, é por isso que tem essas diferenças, mas eu acho os dois bem bacanas e eles trabalham de forma diferente. E vou aproveitar, posso falar de um outro livro?
Com certeza,
pelo amor de Deus.
Eu não li ainda esse livro, eu conheço pouco sobre ele, mas eu já vou indicar, porque eu tenho certeza que ele é maravilhoso.
Oi? Vai dar de Silvio Santos aí. Eu não li. Minha esposa não leu.
Mas eu confio em quem leu. Minha filha número 5. É o Leila, do Tino Freitas. Foi lançado há pouco tempo. Não me lembro. Já vou pesquisar o nome da editora para vocês. Ah, Abacate.
Anota aí, Vitor.
Eu acho que talvez ele seja... Não sei. Mas ele acho que trabalha ainda mais poeticamente. E eu vi uma live que fizeram com o Tino e ele falou de algumas partes do livro, como que ele trabalhou os personagens e me pareceu interessantíssimo. Ele tá super aqui na minha lista de aquisições breves, mas ele também então fala de uma maneira bem poética sobre questão de abuso sexual. Então são três livros aí indicados.
Poxa, sobre essas...
Mas
ótimo.
Agora, posso só retomar a questão do, de cada livro ter uma função?
Por favor.
Um objetivo? É... Tem mais uma porradinha.
Ei, cara. Ei, ó, peraí. Calma, pega leve.
Posso?
As pessoas vão ficar espantadas, porque você ali no Conta Pra Mim é uma coisa, agora aqui você tá querendo bater na gente, não pode.
Não, mas é assim, não tô batendo em ninguém, tô dando dicas pra gente abrir nossa cabeça pra certas questões. É que você falou de porrada, eu peguei a deixa, mas de forma alguma. Sou uma pessoa muito da paz, apesar de escorpiana.
Opa!
Aham, a gente acredita.
Eu sou uma pessoa que só quero bem. Não, mas o seguinte, sobre os livros terem função, é, aquela coisa de que, ah, vamos ler esse livro para aprender sobre tal coisa. E aí, quando termina de ler, fala, o que que você entendeu com isso?
Gente, ilumina. Pelo amor de Deus.
É acabar com a leitura, é acabar com o prazer de qualquer coisa, é perguntar o que que entendeu, qual que foi a moral da história.
Acho que até constrange.
Nossa!
Porque a pessoa não pode ter entendido.
É, ela falou isso, eu lembro dos trabalhinhos que tinha que fazer na escola contando qual é a moral da história. Isso era um saco.
Não é horrível.
É, sim.
Você vai ler o livro já pensando, meu Deus, eu tenho que entender. Uh-huh. Depois vão me perguntar o que que eu não entendi. Aí, pronto, acabou. Toda a fruição ali da leitura, a criança já tá ansiosa pensando o que que vai ter que entender, não perdeu a atenção na história. E buscar livros só com a intenção de que algo seja aprendido também é meio chato.
Uhum.
Às vezes você pode ler um livro simplesmente pelo prazer da leitura, porque é divertido, sem nenhum objetivo específico, sabe? E aí aquele livro pode ser que ensine algo, pode ser que não. Se for um bom livro ilustrado, às vezes é o primeiro contato da criança com obra de arte, é como se ela tivesse um museu ali na palma da mão.
Uhum.
Então, né, a gente não precisa necessariamente só oferecer... Ah, e agora... Meu filho tá difícil de comer. A Eva não quis comer tudo até o fim e eu falei que eu ia jogar.
Lembrando dos traumas.
Ela
é ouvinte aí, ó.
Falei pra Eva que eu ia jogar o prato de comida se ela não terminasse até o fim. Então vou dar um livro que fala sobre como comer bem. Como escolher a comida. Sabe? Vai aprender a comer. É comendo, é na vida. Eu acho que tem livros tão mais interessantes pra gente... Se a gente ficar buscando só livro pra tratar a dificuldade da vez, sabe, na vida, acho que isso pode se tornar meio chato.
Nossa,
porque a criança
sim.
Pode pensar assim, ai, que meu pai, minha mãe, que essa pessoa quer que eu aprenda dessa vez?
Ah, entendi,
livro?
Acaba viciando a criança.
Entendeu? É, então, sabe, tem livros que vão proporcionar simplesmente o prazer da arte, da leitura, um momento de contemplação, uma risada, ou até trazer um medo, ou um ponto de tristeza também, porque não, tem livros maravilhosos que tratam sobre perdas e morte, e acho que é importante a gente trazer isso também, não necessariamente só no momento que está passando por um luto, né, porque aí também é uma forma da gente já ir preparando as crianças, né, para situações
sim,
assim na vida.
Sim,
então, mas assim, o primeiro objetivo, acho que de ler o livro não deveria ser o vamos ler esse livro para ensinar algo. É, vamos ler esse livro.
Total.
Porque ele me tocou, eu gostei e acho que a criança também vai gostar.
Não, total. E assim, quando eu me referi a essa questão de função, era mais no sentido de saber que existem livros com funções diferentes mesmo, né? Tipo,
sim,
esse livro aqui é pra gente se entreter. E a gente vai incentivar. Com isso, a gente pode incentivar o prazer pela leitura mesmo. Ah, uhum. Esse aqui é porque eu gostaria, talvez, de falar sobre sentimentos. Que tem livros incríveis que ajudam a gente a abordar o tema sentimentos com os nossos filhos.
Inclusive, aceita indicações sobre isso.
É?
É.
E tem, inclusive, livros que tem uma pegada um pouco mais triste. Mas, assim, a gente normalmente tem... Eu acho que o ideal da vida é sempre equilibrar, né? Então, a gente... Sempre quando a gente vai na livraria, a gente tá afim de comprar algum livro pra eles, a gente deixa eles irem, né? Então, vai lá, escolhe o livro que você quiser. O Gael vai escolher algum livro de dinossauro. Entendeu? Porque é só isso que ele quer saber da vida dele. E o Dante não, ele já começa a explorar outras coisas, livros que ele acha mais bonito, com a capa mais legal, e ele já começa a explorar essas outras coisas. Então eu acho isso então eu acho isso super bacana, assim. E aí, às vezes, se a gente bate o olho num livro, que a gente acha, porra, esse livro é legal, tem uma mensagem legal, vamos levar ele também. Então, tipo, tenta compor ali, entendeu? Faz um parcelamento na livraria, e leva aqueles três livros. E aí, E quando você falou essa coisa de livros, que às vezes tem uma história que nem é tão pra cima assim, e que eles são importantes também, eu lembrei automaticamente de um livro que é um dos livros que eu mais tenho carinho por ele, e que ele é meio triste, que eu não sei se você conhece, que é o Léo e a Baleia.
Sim,
e...
eu não lembro da história, eu li há muito tempo.
Então, é a história de um filho de um pescador, e que ele, esse pai, ele ia pescar e ficava muito tempo fora de casa, eram só eles dois numa cabaninha, morando na beira da praia. E a história toda é essa, o pai sempre longe, muito longe, muito longe, se sentindo sozinho, aí ele encontra um filhote de baleia, e aí ele leva pra casa, e aí tipo, ele leva e tenta deixar escondido, sim, aquele bebê baleia, e bota ele escondido na banheira.
Na banheira,
E assim, você vê o livro todo, assim, e assim, cara, a arte desse livro é um negócio, sabe, fabuloso, é lindo demais a ilustração desse livro, e... Mas aí você vê que a história do livro, tipo, tá falando sobre ausência, sabe?
Uhum.
E a partir do momento que ele descobre, eles conversam sobre isso, e aí o pai percebe que ele tem que estar mais presente, e aí ele começa a ficar mais presente, e eles, né, se dão conta que eles têm que devolver a baleia pra, né, pra mãe, pro pai baleia, sei lá, não diz que se é mãe ou pai baleia, mas enfim, então é pra baleia mor lá. E aí o final do livro é isso, tipo, eles se despedindo daquela baleia que tá indo embora, mas com um pai que agora, aparentemente, vai ficar mais presente. Mas assim, é toda uma história triste, cara.
Sim.
E a primeira vez que eu li, eu chorei, entendeu? Porque assim, tem vezes que você não consegue segurar, não.
E tem muita gente que tem medo de oferecer livro assim, né? Porque como é que eu vou lidar depois com as perguntas, ou o que pode, de repente, com a criança que vai ficar triste numa leitura dessas?
É, pois é.
A gente não pode ter medo, tem que oferecer também essas ferramentas aí para as crianças. E você vê que bons livros infantis, eles não são só para crianças, né? Eles tocam a gente também.
Isso.
Então, até é ruim quando a gente fala livro infantil, história infantil. Parece que é menor, né?
É, parece que é, né? Não é.
Porque também pode servir ao público infantil, mas também aos adultos.
A riqueza de um livro, acho que está justamente nessa capacidade do autor, do ilustrador, criar essas camadas, né? Uma camada que uma criança com... Que é, inclusive, um negócio que depois eu quero que você fale mais, sobre a questão de faixa etária para leitura, que você tem uma posição muito incrível sobre isso. Mas é aquela camada que vai ter uma leitura pro Gael, uma leitura pro Dante, outra para mim, sabe? E isso acho que é super enriquece a experiência com o livro. Agora, fala aí, Vitor. Fala aí que você tá meia hora querendo falar.
Mas eu fui paciente, você viu? Consegui,
parabéns.
Me segurei aqui na cidade.
Toma aqui um biscoito Scooby para você.
Aí, não lembro o que eu ia falar.
Você tá de sacanagem.
Não lembro o que eu ia falar. Mesmo.
Porra.
Eu tô prestando atenção na conversa, cara. Acaba. Calma aí. Lembrei. Estratégias que eu uso, que você falou sobre sangro com a carteira, não, enfim, não lembro exatamente, mas é questão de gastar um dinheirinho pra comprar livros, né?
Parcelar livraria.
Isso. É uma coisa que eu faço muito, tem muita feirinha de livro dentro de shopping.
Ah, não, sim, sim, sim.
E nessas feirinhas sempre tem uma parte lá de 5 real, sim. De 10 real.
Eu
vou nessa parte e começo a folhear um por um, até achar histórias legais. E muitas vezes tem, sei lá, uma série que lançam, uma editora qualquer, não sei exatamente, talvez seja até essa famosa, não lembro agora, de vários livrinhos, por exemplo, que tem um contexto que você gosta, que tem uma arte bonita e que tem uma história legal. Você já compra logo, quando você puder comprar ali, e já vai estocando e dando um pouquinho de cada vez.
É, super válido.
Essa é uma possibilidade.
Ou seja, tem uns livrinhos de mais fácil acesso à leitura que você pode dar. E são livros que eu achei bem legais.
Nossa, definitivamente, cara.
Sabendo cavocar, a gente encontra.
Sim.
E às vezes também vale ter menos livros, mas que sejam de qualidade. Daí você não tem tanto dinheiro, tem isso. Se você der sorte de encontrar bons livros, barateza, ótimo. Mas se às vezes a gente não consegue encontrar tantos livros bons num valor que a gente consiga comprar, às vezes compra um bom livro, e aí num outro mês compra um outro bom livro, e assim aos poucos vai montando. Mas assim, é melhor ter menos, mas que eles sejam de qualidade, do que ter vários livros.
Sim, é uma coisa que eu penso, não sei se nem sou certo, mas enfim, vou falar o que eu faço. Eu deixo sempre os livros dispostos para a Eva e tento fazer com que ela leia através de exemplo, né? Muitas vezes eu acabo lendo na frente dela. Não os livros dela, os meus livros. Pego um livro, sento e vou ler. Ela quer fazer qualquer coisa lá. Ela tá lá brincando, eu vou, sento do lado dela e começo, deito na cama e começo a ler, por exemplo. Ou então ela tá vendo TV, desenho na TV e eu vou, sendo lá, vou ler também. Algumas vezes funcionou e ela parou e começou a ler. Começou a ler, sim.
Pegou um livrinho dela e começou
pegou
a ler.
Pegou um livrinho
junto.
Ela...
Ah, legal.
Normalmente o gibi. Ela sempre pega o gibi. Uhum. Né? Toda vez que aconteceu, ela pegou o gibizinho lá da Mônica pra fazer a leitura. E uma coisa legal que eu tô fazendo também de noite agora, sei lá, tá, deu o horário dela, que eu acho que ela deveria estar dormindo, ela não tá dormindo ainda. Aí eu vou, ah, filha, tô muito cansado, papai tá cansado, papai quer deitar. Aí me dá beijo, boa noite. Ela me dá beijo, boa noite. Agora, lê um livrinho pra mim, pro papai dormir. Ela vai lá, pega o livrinho. Uhum. Aí, normalmente, ela pega um livro lá do tubarão, que tem a história do tubarão. Que o tubarão, ele começa a pegar todos os bichos do mar. Ele vai lá, pega o polvo, pega a estrela do mar, pega o peixe, sei lá o quê, pega todo mundo, bota na sacola, sai correndo, todo mundo com medo. Meu Deus, vai me comer. Aí, quando ele tira da sacola, ele fez um bolo de aniversário e queria compartilhar com todo mundo.
Legal.
Era bonitinho. Esse é um dos livrinhos lá de 5 reais. Uhum. Aí, nisso, ela adora ler essa história pra mim. Só que ela vai folheando página a página, lê a imagem,
né?
E vai descrevendo. E ela conta certinho a história de todo o livro. Inclusive, no final, ela conta a moral da história. Que todo mundo se enganou, que na verdade o tubarão não era mal. O tubarão era bonzinho, só queria dividir.
Mas o exemplo é tudo, né?
Sim.
Como é que você quer que a criança goste de ler se você não lê também, não demonstra prazer naquilo, enfim... Muito legal. E legal que você pede pra ela ler pra você dormir.
E mais ainda, né? Se você parar pra pensar nessa questão do prazer, se você não tem esse prazer... Porque a gente sabe disso. A gente... Cara, a nossa introdução à leitura, de uma forma geral, foi muito zoada, né? A escola, de uma forma geral, né? A escola tradicional, ela apresenta a leitura da pior forma possível. Como a gente já falou lá, a criança tá lá na escola e... vai ler um livro e já tem a folhinha lá pra falar de moral da história, do que entendeu, do que gostou, do que não gostou. Então já tem todo um compromisso.
Fora de histórias que apresentam pra gente. Na boa.
Isso que eu ia falar
chata
também.
Pra cacete, pois brother.
É. E aí quando você cresce e vira adolescente, não tem nada interessante. Vamos dar uns bagulho chato pra caralho, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um bagulho que é difícil pra caralho, você não entende nada. Eu lembro que tu tinha que fazer aquilo só pra fazer trabalho, cara. E você não cria gosto. E por isso que eu, particularmente, tenho uma visão que é um pouco polêmica, né? Mas eu acho que nessa juventude devia-se muito, assim, pelo bem também de você... criar esse prazer pela leitura, que você também deixasse as crianças lerem livros que fossem mais palatáveis, né? Não que as crianças, que os adolescentes sejam burros e não vão entender, mas que sejam mais coisas mais contextualizadas, né? Então, pô, bota um Harry Potter para aquela criança ler, bota um Hobbit, então, para aquela criança ler, que vai ter uma riqueza gigantesca ali também.
Concordo. Eu acho que a gente tem que oferecer diversidade.
Desculpa,
assim.
desculpa.
Que foi?
Os caras... Lê Os Caras.
Quem é Os Caras?
Os Caras é um livro infantil.
Não conheço.
Não, Os Caras? Deixa eu ver. Ah, eu vou
ler. Enquanto você tá procurando aí, a Ana Carla Macedo, no nosso chat de apoiadores supimos, tá ouvindo a gente aqui na live, acabou de me dar um puxão de orelha. Ah, não, Dom Casmurro é show. Porra, não é show, não. Eu não achei, não. Ah, cara, não é. Tenho um trauma dessa parada. Aí você cresce e toma ódio pela literatura brasileira, mas pela forma como ele foi te apresentado, cara.
É isso mesmo, Os Caras, com K. E tinha A Droga do Amor, Pântano de Sangue, A Droga da Amizade, A Droga da Obediência. A Droga da Obediência eu lembro que eu li bastante.
É um clássico.
Pedro Bandeira.
Pedro Bandeira.
Sim. Pedro Bandeira. Cara, esse livro é muito, muito legal. E, bom, por sorte eu tive a professora que me deu esse livro e não deu um Dom Casmurro da vida.
Tá vendo? Então, assim, eu acho que... E quando a gente fala disso... E por que eu puxei todo esse assunto, né? Porque a gente tem dificuldade de leitura mesmo, né? De uma forma geral. E, às vezes, a gente deixa passar para os nossos filhos que a gente não sente tanto prazer, assim, em ler livros para eles. E que a gente tá fazendo aquilo, sei lá, por obrigação, né? Porque a gente acha que a gente... deveria estar fazendo aquilo de qualquer maneira. E aí isso passa, sabe? Não basta só você ler, você tem que querer estar ali lendo. Isso que é o mais importante. E assim, pra mim, que sempre foi no início, quando eu achava chato alguma história, eu lia meio tipo, sabe? E eu sentia muito, muito sono na hora de contar a história. Eu já pegava um livro e já começava a bocejar, sabe? Que porra de sinal escroto é esse? Você vai dar pro seu filho? Tudo bem, você pode estar cansado. Mas às vezes, cara, é melhor você não ler ou inventar outra coisa do que você fazer uma leitura precária dessas.
Mas isso, você lendo pros teus filhos?
Isso, lendo livro infantil.
Mas você tava com sono porque você tava achando o livro chato ou porque você não tava... Eu não entendi por que você tava...
Eu não sei porque eu tava... Eu só fico bocejando, é tipo meio feitiço, tá ligado? Eu pego...
Não, mas de repente você não achou aquele livro interessante.
Muito provavelmente.
E se você não achou ele interessante, provavelmente os seus filhos também não vão achar. Então essa também é uma outra dica.
Exato.
Leia o que você acha que é bom. E não porque, isso aqui é um livro pra criança, então vou ler, mas nossa, é muito bobo. Se você tá achando bobo, eles também vão achar. Provavelmente.
E assim, uma das coisas que eu aprendi, inclusive fazendo o projeto, que a gente ainda vai falar sobre o projeto com você, né, aqui no podcast, mas fazendo o contra pra mim com você, foi justamente esse lance de brincar durante a leitura, de fazer vozes, sabe? E isso é uma parada que, tipo, deu uma vida muito extra, assim, pra minha leitura pros meninos, e que eles adoram pra caramba, e curtem, e vira um negócio que vira um acontecimento, sabe? E aí, tipo, eu não sinto mais sono, porque eu tô fazendo palhaçadinhas.
É, a gente tem que se soltar e se divertir, né? É. Sentir prazer na leitura mesmo. Então, por isso que é importante também, quando for escolher livros que a gente gosta pra ler, com quem quer que seja, né? E claro que às vezes, que nem... É legal você deixar os livros à disposição, na altura da criança, para que ela possa escolher o livro que ela quer ler. Mas também é legal, de repente, negociar. Então hoje vamos ler duas histórias antes de dormir. Três, ou enfim. Vai determinar um número lá.
Uhum.
Deixa que a criança escolha uma e você escolhe outra. Para também tentar oferecer... Né, o que eu ia falar lá sobre diversidade, porque às vezes a criança vai querer cair sempre naquele mesmo estilo que ela já conhece, que ela já gosta. E aí a nossa função também é oferecer outras possibilidades, outros temas, ou outras, né, vai um dia oferecer trava-línguas, poemas, prosa, um livro-imagem que não tem um texto escrito, que o texto é só visual. E assim a gente vai também oferecendo repertórios diferentes para que a criança possa experimentar outras coisas, possibilidades de leitura, e formar o seu gosto para, de repente, quando ela for adolescente, ela poder aproveitar um Dom Casmurro.
Verdade.
Né? Porque isso vem também da nossa... É isso que você falou, a nossa formação desde criança, muitas vezes, foi meio capenga, para quando chegou numa idade que talvez pudesse gostar, a gente não estava maduro o suficiente para gostar daquela história.
É verdade.
Ao mesmo tempo que também é gosto. Tem gente que pode ser que nunca vá gostar. E tudo bem. Então, é como que a gente formou, que ferramentas a gente deu para amadurecer aquela pessoa para chegar naquela idade e ler determinada história, né? Tá pronta para aquilo. Às vezes você vai falar assim, mas não tem 9 anos, tá muito novo para ler, sei lá, Dom Casmurro. Mas, de repente, pode ser que tenha uma criança que já... Dom Casmurro não digo, mas às vezes uma história que você vai achar muito complexa, às vezes uma criança mais nova, ela já foi... trabalhada para, de repente, gostar de uma história que seria mais complexa para a idade dela, né?
É verdade.
Uma criança padrão, assim.
É verdade.
Então, já entramos um pouco na história da faixa
etária. Já que a gente...
Me adiantei.
Já que a gente entrou, então vamos fazer um breakzinho aqui para você dar aquela checada aqui nas nossas mensagens supimpas e a gente volta para falar mais sobre essa questão da idade. Você já instalou o app do Paizinho Vírgula? Tem para iOS, tem para Android e lá você encontra, num só lugar, todos os conteúdos que nós produzimos. Todos os textos, os vídeos, os podcasts estão lá, todos os podcasts da casa estão lá. E tudo no mesmo aplicativo para você ouvir e consumir da melhor forma possível. E tem mais uma coisa, hein? Lá você encontra conteúdos exclusivos que só saem no app, como as minhas pílulas em áudio sobre filhos. Instale agora, é de graça e você consegue encontrar para Android e para iOS e eu tenho certeza que você vai adorar. Tá bom, então vamos lá, a gente segurou, a gente tá que nem o João Kleber aqui, segurando a informação. para, entra um recadinho aí.
Né? Que quando a gente voltar, tem que a gente vai trazer esse assunto. Não, sai daí.
A gente vai descobrir se o cara traiu ou não a mulher lá, entendeu? No teste de fidelidade, que era tudo armado, mas tudo bem. E aí, cara, como é que é essa questão? Porque eu lembro que outra coisa que aconteceu, que a gente até conversou durante a produção do Conta Pra Mim, foi essa questão de... E aí, a faixa etária? Algumas pessoas começaram a perguntar, e a gente respondia, e aí eu falo assim, pô, será que a gente tem que botar? E você me deu uma explicação que explodiu minha cabeça. Eu queria que você me desse essa explicação de novo. Pra explodir aqui a do Vitor na minha frente.
É, sobre a faixa etária, eu não curto muito, eu e, né, tem uma leva de gente, pessoal que estuda literatura infantil e tudo mais, que não gosta muito de separar os livros por idade. Bons livros para a infância, eles serão bons para todas as pessoas, para todas as crianças. Obviamente, tem alguns que trazem assuntos que talvez a criança ainda não esteja madura o suficiente ou preparada para aquele tema. E aí é muito mais a gente conhecer a criança para quem a gente vai ler, para saber se já pode ser oferecida aquela história ou não, do que, esse livro é para crianças de 0 a 3 anos, então não vou ler para uma criança de 9. Mas tem livros maravilhosos que são indicados para crianças de até 3 anos e que eu leio e adoro e me divirto. Aí você vai. A criança pode ficar constrangida, porque, nossa, esse livro era para criança de até 3 anos e eu tô gostando, né? Uma criança mais velha. Uhum. E você vai privá-la de entrar em contato com uma história super legal, de repente, porque ela não é apropriada para aquela idade, de acordo com a faixa etária, que é uma coisa muito, assim, comercial, porque precisa. Pra, né, na estante da livraria, da biblioteca ou na escola, para saber que livros a gente vai oferecer para determinada turma. Da mesma forma como tem livros que às vezes são indicados para crianças maiores, mas que tem crianças menores que já têm condições de entender alguma coisa ou de se divertir de alguma forma, ou, enfim, às vezes ela talvez não entenda nada, mas você já está trazendo alguns elementos ali para ela, desde que, claro, sejam assuntos que... quando eu falo de assunto, por exemplo, tem uma história que é o Barba Azul, dos irmãos Grimm, que fala sobre violência contra a mulher. Então, era um rei que ele ia se casando com diversas mulheres e ele ia matando as mulheres. Então, é um livro pesado, mas é um livro que pode ser uma história que pode ser contada. Eu falo um livro, na verdade, é uma história que está reunida... Ela está em vários livros. Agora comecei a me embolar, ficou horrível. Enfim, tem livro, O Barba Azul, várias versões, várias adaptações e tudo mais. E tem também as coleções dos irmãos Grimm, que tem vários contos.
Certo.
Mas enfim, O Barba Azul é uma história, então, densa, mas que você pode já contar para uma criança a partir, sei lá, de uns 8, 9 anos. Aí é muito de você conhecer a criança, né? Saber se ela está preparada. Uma criança mais nova talvez não seja indicado, realmente, pelo assunto. E tem uma outra questão também, que é isso de... É muito mais dos interesses das crianças. É que daí fala assim, criança até 3 anos, você gosta de história de bichinhos. Dos 3 aos 5, gosta de dinossauro e pirata. Aí você só vai oferecer aquilo. Mas de repente tem uma criança que tem de 3 a 5 e ela não gosta de pirata. Ela gosta de bicho. Ou ela gosta de aventura. Então também a gente não pode ficar limitando ao que o senso comum diz. É que nem roupa. Tem criança, tem roupa lá, calça, que é para criança de 4 anos. Mas, às vezes, a criança é mais miudinha e a calça de 4 anos vai ficar grande nela. Tem criança que é maior ou mais gordinha e que a roupa de 4 anos, para ela que tem 4, não vai caber. É a mesma coisa livro. Então, é você conhecer o perfil da criança, o que ela gosta, os interesses. E aí, muito mais do que a faixa etária.
Adorei o exemplo da roupa. Analogia com a roupa.
Né? Explodiu a cabeça aí?
Muito boa, cara. Gostei.
Olha, eu vou te falar que... Vou te falar aqui que tem a Ana Macedo de novo aqui no chat do... Quem tá ouvindo aqui. A gente ao vivo, os apoiadores?
Apenas a Ana que tá ouvindo.
Não, tá não. Tem outro aqui. Porque o que ela falou agora faz muito sentido com o que você acabou de falar. Que ela disse assim, olha, exemplo desse que a Fafá tá falando é o Pequeno Príncipe. Eu li em várias fases diferentes da minha vida e sempre vejo algo diferente. Era perfeito isso. Porque é um livro que é clássico. Todo mundo quer que seus filhos leiam Pequeno Príncipe, mas é isso. Dependendo da idade que você tem, você vai conseguir capturar, né, captar ali nuances muito sutis da própria história que você não captaria se você estivesse lendo com 8 anos, né?
Exato. Agora, Pequeno Príncipe é uma história que você não vai conseguir ler numa sentada para uma criança de 2, 3 anos.
Exato.
Mas você pode ler um trechinho. É. Nada impede de você oferecer um trecho desse livro. Ou, para uma criança um pouco maior, vamos ler um capítulo por noite. Né? Mas se você for ver na faixa etária, provavelmente Pequeno Príncipe deve estar indicado aí para crianças acima de 8, talvez.
Provavelmente.
Porque é um livro longo, né? É um livro extenso. Então também tem isso. Você vai... Né?
É verdade.
É um pouco do bom senso ali.
Para vocês pra te falar aí que não tem só a Ana aqui que tá acompanhando a gente, o Eduardo Motoc, ele comentou aqui também uma coisa que é verdade. Na verdade, eu não lembro direito isso, mas faz... Sabe aquele... aquela palavra que bate na sua cabeça, você faz alguma... eu lembro disso, mas não sei exatamente o que, que é. Que ele perguntou assim, mas e a coleção Vagalume? Não tem mais desse tipo não, né? Eu lembro dessa história de coleção Vagalume, mas não sei direito o que, que é. Você lembra disso, Fafá?
Era aquele A Ilha do Tesouro, era essa, não é?
Ah, que eram tipo RPGs, não era?
Não. Não era... Não? É um bem clássico dos anos 80 mesmo. Eu acho que... Eu tô pesquisando aqui no oráculo. Pra ver. Ó. Xisto no Espaço, A Ilha Perdida, justamente. Eu acho que tem ainda a coleção Vagalume. O Mistério dos Cinco Estrelas. Era um bem clássico dos anos 80 e 90, assim. Eu acho que na escola eu tive que ler A Ilha Perdida. Ah, o Escaravelho do Diabo, será que é dessa coleção também?
Pô, agora,
que agora
ele
pega os relacionados, talvez não seja.
É da coleção Vagalume, sim, Escaravelho do Diabo.
É. Mas eu coloquei no Google aqui, existe ainda, tem versões já, ó, capa atualizada, existe ainda sim. Ó, essa é uma boa forma também de apresentar livros, né, que é... Tem isso também, a gente apresentar um livro para uma criança que mexeu com a nossa infância e que foi marcante para a gente, falar, nossa, esse livro aqui era muito legal, eu li ele muitas vezes, ou assim, eu li, foi o primeiro livro que eu li muito rápido, porque eu gostei tanto que eu não larguei e só sosseguei a hora que eu terminei de ler, e oferecer para uma criança, ela, né, vai ter um interesse também. Só não... quem diz que não gosta de ler é porque ainda não encontrou o livro que converse com aquela pessoa. Porque quando você descobre um tema ou um livro que você gosta, você vai descobrir o prazer pela leitura. Só porque ainda não encontrou o livro certo.
Nossa,
eu
acho.
Eu fui de acordo.
Perfeito. Não, eu vi aqui também, eu estava olhando aqui, eu lembrei da coleção Vagalume, justamente esses livros aí,
não
clássicos.
Lembrei. Fiquei lendo ali tudo, mas...
Clássicos. E eles ainda são vendidos, tá, Eduardo? Pode desembolsar aí.
Pode colocar no Google ou em livrarias que encontra. Mas sabe uma coisa que eu queria... Não queria deixar passar, que a gente... Sobre... você até falou de algumas histórias clássicas que já você nem... Você falou alguma coisa que eu já, não sei se você não gosta tanto ou não concorda, e que talvez sejam os clássicos contos de fadas e Chapeuzinho Vermelho, ou, sei lá, Bela Adormecida, porque, daí é o príncipe sempre que salva. Mas tem uma super importância aos contos de fadas. Eles trabalham com o simbólico, não é à toa que até hoje essas histórias vêm sendo contadas. Então, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, ela foi passando pela tal da higienização, que então, hoje em dia não se conta que o lobo comeu a vovó. O lobo escondeu a vovó no armário.
Ah, tem isso,
quando,
né?
O lobo ia comer a Chapeuzinho, o caçador chegou. Então, o lobo não come ninguém, não acontece nada. Mas essa é uma história que é justamente feita para preparar as crianças. Existe o lobo. E existe o lobo na vida real. E o lobo talvez, porque não me lembro se é na versão dos Grimm ou do Perrault, que ele fala que ela encontrou o camarada lobo. Então até no texto dá a entender que o lobo é um conhecido.
Uhum.
Não é uma pessoa estranha. Então tá tratando de um assunto que pode ser aquela pessoa conhecida. Então é mais aí uma história para falar sobre abuso também. E que a criança, quando tá lendo, ela não entende, não alcança essa leitura, provavelmente.
Porra, também
é a gente que tá mais velho que entende. Ou talvez você esteja descobrindo agora, né?
Não, sim.
Mas assim,
sim.
É o lobo, é o camarada lobo que tá ali e ele come a vovó e ele come a Chapeuzinho. E aí, no final, o caçador vem e consegue libertar, e dependendo da versão, eles colocam, abre a barriga do lobo, tira a vovó, tira a Chapeuzinho, e eles colocam pedra, costuram a barriga do lobo. E o lobo volta para a floresta e ele fica lá com a barriga pesada, cheia de pedra, e morre, enfim, não me lembro. Mas assim, você dá um empoderamento para a criança, um protagonismo para ela. Ela muda a sua história, ela foi comida, mas ela conseguiu ser libertada e colocou pedra e fechou a barriga do lobo cheio de pedra que ficou lá agonizando no bosque.
É.
Sabe? Então você ainda traz um protagonismo, a criança... Opa, é possível, sabe? Mas ela tem que saber que o lobo, ele come. Porque senão ela vai, você tá criando uma criança boba, uhum. que não tá preparada para os perigos que estão ali na floresta e que estão no mundo. Então, né, a gente fica querendo, ai, não vamos, não comeu a vovó, é muito forte. Não, mas, cara, ela em algum momento ela vai descobrir que a vida é difícil. Então, melhor que seja com a gente, com uma pessoa que ela confia, né, no aconchego ali do lar ou na escola, entre as pessoas que ela convive, e ela saber que, opa, tem gente aqui para segurar na minha mão e a gente enfrentar isso juntos. E aí, na história, ela vai vivenciando várias coisas que, de repente, não vai precisar vivenciar na vida real.
Você falando nisso, me lembrei uma coisa bem interessante. É, a Eva adora a história de terror.
Ó.
Oh. Ah, a criança adora.
Ela adora sentir medo. Ela, inclusive, ela bota e vai correndo atrás de mim se esconder. E mas, fica assistindo ela de boa. Desculpa. Eu tiro, ela pede pra botar de novo.
Uhum. Mas... Não, e tem uma fase que as crianças adoram história de lobo.
Sim, verdade.
Justamente por isso.
Não, e assim, do que você falou, na verdade, do que eu falei lá no início, de coisas que eu não concordo mais e tal, nem é sobre isso, não. Eu super acho que tem o seu valor, sim. E por mais que... eu acho que é sempre isso. Eu acho que dá pra você conversar sobre muitas histórias, por mais que você já ache que não... né, com concorde, sempre tem um gancho para você conversar. E é bom você ter essas histórias clássicas para você apresentar as novas histórias, né? Ah, tem a princesa que é salva sempre pelo príncipe, que ela é incapaz e tal, para você também poder chegar lá no Frozen e apresentar as duas irmãs que não precisam de homem nenhum para resolver os problemas delas. Eu acho que faz parte. O que eu também discordo, assim, fortemente esse termo que eu adorei que você usou, tipo, de higienização de história. Eu acho que a gente não tem que ficar... Porque faz parte dessa proteção, super proteção que as pessoas têm uhum. com seus filhos, né? Com as crianças, de uma forma geral. É, quando eu falei aquilo de assuntos que... histórias que eu já não sei lá, não vejo mais muito valor em contar pelas problemáticas que elas trazem, eu penso muito imediatamente em Monteiro Lobato, sabe?
Ai, imaginei que você fosse falar.
Que pra mim, assim, é uma parada que é muito complicada de falar, uhum. porque, cara, sabe, não estamos falando só de, porque a princesa que nunca salva, a gente está falando de questões... Uhum. muito complicadas e que elas, eu acho que é o tipo de história que eu apresentaria para os meninos, sim, mas quando eles tiverem uma idade que eu já consiga trabalhar todas as questões que envolvem escravidão, que chama preconceito, racismo, né? Sabe? Então, todas essas questões que estão rodando por aí, eu sei que, é claro, eu já posso falar sobre isso com o Dante, por exemplo, mas eu quero... que ele consiga ter um nível de problematização maior para eles entenderem de fato o que aconteceu e onde aquela obra está inserida, sabe?
Pois é, mas você vê, você não está falando que você não vai apresentar.
Ah, sim,
você
sim.
Vai censurar e não vão conhecer a obra.
Sim.
Né? Aí é que tá, você vai conhecer a criança, conhecer a maturidade dela para entender certos assuntos e ver quando ela está pronta para agora posso apresentar para poder explicar... né, e contextualizar com a época. Olha, naquela época do Monteiro Lobato, tinha acabado a escravidão fazia pouco tempo. Ele era racista, ele veio de uma escola que era... me fugiu, viu? As palavras me fogem. Mas, enfim, ele tinha um contexto que justificava, não era certo, mas justificava ele pensar e escrever daquela maneira.
Uhum.
Então, hoje em dia, isso é inadmissível. Deveria ser inadmissível naquela época também. Mas era assim que era visto naquele momento. Então, mas saiba, existiu. Apesar disso, tem coisas muito incríveis na obra dele. E também tem momentos em que, apesar dele ser racista e apresentar falas racistas, tem momentos em que ele exalta a Dona Benta de Anastácia.
Tia Anastácia.
Deu a confusão. Tia Anastácia, Dona Benta é a avó. A tia Anastácia, porque tem numa das histórias que é ela que... A Dona Benta tem uma convenção da ONU e a Dona Benta fala que tem que chamar a tia Anastácia porque ela é que vai saber solucionar um problema planetário. Então, assim, em que momento também naquela mesma época seria chamada uma negra para resolver um problema?
Uhum, uhum.
Então, ele também... sabe, tem momentos que ele também exalta e põe uma importância ali para ela. Tem momentos racistas, mas tem uns momentos ali que se salvam também. Então, acho que quando a criança tem a maturidade, eu acho legal de apresentar, porque tem muita inventividade, tem muita criatividade na obra do Monteiro Lobato, e é a nossa história. É importante a gente saber que tem um cara assim que trouxe uma brasilidade para as histórias infantis que não existia, né? Mas e saber que existiu até para não se repetir histórias como, né? E as pessoas repetirem situações assim. Eu não sei, daí eu tô falando da minha visão. Eu não acho que é interessante não mostrar. É mostrar e contextualizar, que nem você falou. Você não falou que não vai apresentar, só vai esperar.
Isso.
O momento certo, né, para fazer isso. E até agora já estão trazendo algumas obras que conversam dessa forma, assim.
Ah, entendi. Então,
ajudam a dar uma contextualizada.
É importante contextualizar sempre, né, cara?
É. Agora, tinha mais uma coisa que... Enfim, daqui a pouco... Ah, sim, falar de... Né, a gente conta a história das princesas, que eram sempre salvas pelos príncipes, mas hoje em dia, também que tem a ver com o momento atual, tem várias histórias muito legais que empoderam as mulheres, ou que elas, né, não precisam do príncipe e se viram sozinhas muito bem, obrigada.
É verdade.
Então também é legal apresentar tudo isso. E aí é que tá, né? Você vai apresentando diversidade de mundo, de histórias... Para as crianças conhecerem.
Não, acho que super. Carinho. Inclusive, acho que já dá até para fazer o gancho para a gente falar do nosso projetinho, né?
Finalmente, né?
Maravilhoso.
Estamos aqui guardando. É porque esse lance de histórias diferentes de princesas foi o nosso primeiro episódio piloto, né? Mas eu queria contar um pouco dessa minha ideia maluca de ficar inventando e fazer podcast novo, né? Então, sabe. É uma doença que eu tenho. E quando eu conheci o seu perfil pela primeira vez, eu inicialmente não pensei muito em fazer um podcast primeiro, eu pensei muito em convidar você para gravar o Tricô. Mas aí eu já tava um tempo pensando assim, pô, porque assim, com a Maia pequena, é óbvio que eu não consigo gravar o Coisa de Criança, porque ele requer tempo, tem uma pauta muito preparada, muito cuidadosamente, para a gente não passar informação errada para as crianças. Tem a minha ideia pro segunda temporada é de ter muito mais storytelling do que teve na primeira. Então já fica ainda mais difícil. E aí requer que eu tenha um tempo com a Anne de gravação que é praticamente inviável com a Maia bebê.
Eu sou com 3 filhos, né? Como é que o casal com 3 filhos vai ter mais tempo para fazer podcast ainda, gente?
E aí, de um tempo pra cá, eu já ficava pensando, pô, eu queria fazer alguma coisa pra contar a história, mas eu não me sinto muito bem, eu acho que eu não mando bem. Eu ainda era aquele cara que bocejava lendo história infantil. E aí eu conheci o seu trabalho e falei, pô, aí, hein, eu acho que dá samba. E aí eu fui o quê? Eu fui tentar aliciar a Fafá pra fazer um podcast, entendeu? E deu certo.
Funcionou.
E inicialmente era só pra eu contar a história,
isso,
né? E aí eu falei, não, Thiago, vamos contar juntos, até pra mostrar pras pessoas que não precisa ser profissional pra contar a história.
É verdade, é verdade.
Os pais se identificarem, as mães, enfim.
É, o projeto inicial era só você contando, né?
É.
E aí ficou naquela, mas talvez seja interessante. Eu ficava, mas eu não sei fazer isso. Aí você, não, pode ir lá que você vai conseguir. E foi super legal, cara, foi super legal. E tem sido um projeto muito lindo, assim, porque tem me ajudado a rever a forma como eu conto histórias para meus filhos. E tem sido divertido, meio libertador, sabe, fazer essas vozes, essas palhaçadas e depois ouvir a repercussão que as crianças, né, a repercussão que o próprio Vitor já falou comigo aqui da Evinha, né. Então você pode, inclusive, contar aí sua percepção de como foi a recepção da Eva.
No dia do lançamento do Conta Pra Mim, eu fiquei bem empolgado, né? E queria logo apresentar pra Evinha, porque são historinhas e a Evinha gosta muito de história. De vez em quando eu paro pra contar uma história da minha maneira pra ela, ela para pra ouvir mesmo. E certamente imaginava que vocês fariam um trabalho muito bom, né?
Opa!
Aí nisso, eu dei play pra ela. Meu irmão, ela escutou... Mas muitas e muitas vezes. Ela escutou em repeat, eterno. Filha, já decorei a história, filha. Vamos trocar? Na verdade, no final, eu toquei pra ela uma vez. Ela gostou muito. Toquei a segunda. Ela queria uma outra história. Eu falei, filha, desculpa, mas é uma vez por semana. Tem que esperar a temporada correr. Ela me deu esporro, brother.
Que isso?
Brigou comigo. Aí eu falei, não, minha filha, olha só, mas tem esse por enquanto, você pode ficar ouvindo esse. Aí eu consegui convencer ela a reouvir o outro infinitamente. E ela continuou reouvindo infinitamente. Ela adorou a ideia do segredo.
Sobre
a princesa.
Sim.
Ah.
Porque é segredo.
No final da história.
E ela não podia contar pra ninguém. E ela contou pra todo mundo da casa. Mas olha só, explanou. É segredo.
Essa que é a brincadeira.
Gente, foi fantástico o retorno que ela teve da história. Ela entrou na história, ela participou da história porque ela tinha um segredo. Ou seja, ela estava dentro da história porque ela participava.
Cara, que incrível ouvir isso, porque eu tenho minhas cobaias aqui, né? Então, só que eu não queria apresentar antes, enquanto eu tava produzindo com a Fafá. Então eu falei assim, não, vou... Quando sair realmente, eu vou começar a mostrar pra eles. E foi a mesma coisa. Eu não ouço mais outra coisa indo pra escola, levando eles pra escola, do que ouvir a minha própria voz com a Fafá, saco é? E eles estão num nível tão hardcore de ouvintes que eles tão, já, tipo, eles começam a falar junto com a história. A história. Sabe? Tipo, o primeiro episódio, caso você não saiba, né, do Conta Pra Mim, é o Até as Princesas Soltam Pum. E tem uma... Logo no início, cara, é muito engraçado. Eles... Logo no início, quando você fala... Ah, mas as princesas soltam mesmo, pum, e não sei o quê. E aí você, tipo, solta um... Ai! Não tem um negócio desse? Que ela dá um... Você dá um gritinho, cara, eles ficam o tempo inteiro imitando esse gritinho, tá ligado? O tempo inteiro. E o Dan e o Gael, assim, depois que saiu a segunda história, que é a do Elmer, né? O Elefante Xadrez, que é uma história que eles já conheciam de livro. E é muito surreal ver eles imaginando a história na cabeça deles. E o Dante, essa questão do segredo com o Gael bateu muito forte na história do Elmer, porque tem aquele segredinho no final também, que...
Não ouvi, não me conta.
Ah, não ouviu ainda? Porra. Tem uns... Não, vou te dar um spoiler, que é livro, porra. Né? Caraca.
Livro não tem faixa etária.
Tem um spoilerzinho no final sobre o dia do elefante.
Não, sacanagem.
E aí ele fica, papai, hoje é o dia do elefante? Aí eu falei...
Ai, que amor.
Eu acho que é, Gael. Eu acho que é. Aí, pô, então se a gente achar qualquer elefante, será que é o Elmer? Eu falo assim, caramba, Gael, será que é? E aí eu fico só alimentando, né? Ele fica, caramba, e agora? Será que amanhã também vai ser? Eu falei, pô, não sei, né, filho? Caramba, a gente nunca vai saber. Como é que a gente vai saber? Então é muito sensacional. Que muito fofo. Sensacional. E aquilo, né? A minha vontade de fazer um podcast de contação de história era mais pra ir... Sabe, contra essa maré de que a gente tá toda hora indo pra tela e toda hora trazendo estímulo visual e tem ficado cada vez mais difícil pra criança imaginar, porque tá tudo ali de graça, né? Tá tudo ali pronto pra criança ver. Ela vê um vídeo, já tá ali, tá tudo ali já. Ela não precisa fazer nenhum esforço pra imaginar a história de uma forma geral. E o podcast é uma parada que você força a criança a parar e imaginar aquilo dali. A gente dá uma ajuda com a sonorização. Sonorização, inclusive, cara, Samuel.
Arrasando, Samuel.
É um gênio. É um gênio. Esse do Elmer, ele foi gravar, pegou um gravador pra fazer som de passo de elefante. É uma parada dessa.
Que maneiro. Claro que ele não...
E foi pra África gravar o passo de elefante.
Não, talvez não tão longe.
Porque a gente tem dinheiro pra bancar.
É uma produção, é uma coprodução, Paizinho Vírgula, Fafá Conta e NetGeo, né? E sabe, cara, tipo, ele tá fazendo um trabalho incrível. E eu lembro que junto com todo esse trabalho de, né, de a gente fazer a narração e do Samuel fazendo edição, uma das primeiras vezes que o Dante ouviu, ele que já tem uma outra percepção de vida, ele ficava assim, poxa, pai, obrigado por gravar esse podcast pra mim.
Nossa,
e eles achavam que era um negócio que é só pra eles.
Ah,
sabe? Que, tipo, e que só acontecia no meu carro. Ele tava assim, não, não quero sair do carro agora, deixa eu acabar. Não, mas eu quero ouvir mais uma história. E eu falei, não, filho, peraí, olha, isso aqui, qualquer celular, qualquer telefone de adulto toca essa história. Se você quiser, você pode pedir pra mamãe botar. E aí meio que explodiu a cabeça deles. E agora eles ficam enchendo o saco da Anne também pra ouvir. Mas é...
Qualquer pessoa que tem celular, eles pedem. É. Põe conta pra mim. Meu pai falou que qualquer celular.
É, cara. E cara, assim, teve um negócio muito legal que eu... Acho que o Dante, uma das primeiras vezes também que ele ouviu, foi essa coisa de tipo... Mas pai, como é que vocês fizeram isso? Aí eu falei, como assim, filho? Não, como é que vocês fizeram isso? Aí eu falei, eu A gente, eu gravei com a Fafá, a gente contou a história, né? Gravamos a história no podcast e tal. Aí ele, tá, mas como é que fez esse barulho da porta fechando? Porque tem no início, né, do Conta Pra Mim, das Princesas Soltam Pum, que o pai leva a filha numa salinha secreta no escritório e tranca a porta. Então tem aquele barulho da porta fechando, da chave girando, do trinco batendo. Então ele percebeu isso. E ficou, cara, como é que vocês fizeram isso, sabe? E aí, filho, papai tem um outro amigo, que é um cara muito... Ele é muito inteligente, muito talentoso. E ele conseguiu colocar todas essas coisas no meio da fala da gente. É um trabalho muito bonito que ele faz. E ele ficou, caramba, que legal, não sei o quê. Então, é uma outra percepção, inclusive. Ele já consegue perceber a riqueza de uma folha virando, de um pisar de um elefante. E eu sei que o Gael, ele tem outra percepção. Ele tá mais ali ouvindo a história em si. Mas o Dante sabe.
Provavelmente tá ouvindo e já tá viajando, inclusive.
Aham.
Na Eva eu percebo isso.
É muito lindo.
Muito legal. Agora, posso só, em minha defesa, que a pessoa que produz conteúdo pro YouTube pra criança...
Opa!
Né, eu sei, a gente tenta diminuir aí o estímulo de tela.
Ah, sim!
Mas, poxa vida, meu canal Fafá Conta, conta história para criança, para famílias, tentando justamente oferecer conteúdo de qualidade para as crianças, já que, assim, é difícil às vezes fugir das telas ou existe tecnologia, ela tá aí, vamos tentar, então, utilizar de uma forma que seja benéfica para elas. Eu conto as histórias, mas elas também permitem que as crianças imaginem, não entrego tudo pronto. Então, deixa eu defender um pouquinho,
claro,
da minha parte,
assim,
aqui.
Pode ter parecido que eu tava atacando, fazendo fogo amigo aqui, mas não estou, tá?
Não, tô ligada, mas é que eu gosto sempre de reforçar, porque eu sei que o pessoal bate nessa tecla, então eu tento também falar, não, eu entendo, gente, que é ruim oferecer, mas se não dá pra escapar, eu tô oferecendo uma coisa ali bacana.
Exatamente, eu quero que fique bem claro que quando eu falo essa coisa de que tá tudo sendo entregue muito de graça pra criança, isso não inclui de forma alguma o canal da Fafá, que é incrível, e você deve... E ali conhecer e apresentar para os seus filhos. Sempre isso. Por mais que o trabalho dela seja incrível, faça você primeiro. Veja alguns vídeos, conheça.
Claro.
E aí você decide se você apresenta ou não para o seu filho. Mas, cara, é completamente diferente. Porque é você, uma pessoa adulta, que está ali contando a história. Você está na frente das câmeras, você está com um livro ali, né, muitas vezes contando a história. Tem a sua interpretação. E isso... já provoca a imaginação. Isso já é um trabalho riquíssimo. Seria muito diferente se, sei lá, a gente contratasse uma equipe de animadores, né, sinistros, e eles fizessem toda a animação visual e que contasse toda a história, sabe? Isso pra mim que é você dar muito de graça as coisas. Você no seu canal,
ou
você não faz isso.
Ou material pobre, né? Conteúdo pobre,
pois
também,
é.
Que eu acho que tem muito canal... voltado para criança, que é só inbox, consumo, o que eu fiz, o que eu comprei, ou sei lá, não sei o que, pobre, não sei o que, rico.
Pois é.
Né? Esse conteúdo que não agrega muita coisa. Então, tem uma preocupação assim também, de ser algo que agregue, e não só para criança, mas que os pais ou os adultos, cuidadores, enfim, queiram assistir junto, que seja interessante para todo
Sim,
mundo.
Sim, inclusive porque tem outras histórias também que não são só de livros infantis que você conta e que são muito pra gente, assim, que a gente fica... Ah, é uma ótima... São ótimas oportunidades, inclusive, pra você apresentar universos que são importantes pra você, pro seu filho, de uma forma mais, sabe, amigável.
Tipo Star Wars, Fafá Conta. 2, 4, 5, 3.
Ela conta a história.
Ah, você conta a história inteira?
É.
Sim, no episódio 4, episódio 5 e episódio 6. Tem os três contados.
Tá.
Foi muito divertido
maneiro
de fazer. Foi um parto, mas foi divertido.
É muito maneiro, cara. E, ó, só pra dizer também aqui no nosso chat dos ouvintes supimpas, a Keila Costa tá dizendo que vários corações para esse podcast. Aqui está no repeat para o meu filho de 3 anos. Ele adora a sonorização.
A sonorização tá maravilhosa,
tá
mesmo.
Olha,
temos que exaltar novamente, Samuel.
Como é que é? Chegou a hora dos humilhados serem exaltados, porque, olha, que trabalho fantástico.
Aquele da vinhetinha do início, ele tem uma coisa assim, pra mim, que me remete a Disney, sabe? É o mundo da magia.
Ah, sim, sim, tá, do início da história, né? É um negócio que você fica animado, você fica...
Parece que um portal se abre e fala, cara, tô entrando no mundo da magia, um mundo maravilhoso.
É verdade, cara.
É muito gostoso de ouvir esse início, assim.
É, olha, eu tô muito animado com esse trabalho, cara.
É, vim pra ouvir amanhã o segundo episódio. Amanhã era a data da gravação, só pra deixar claro.
Ah, sim.
Sim, o Elmer, o Elefante Xadrez.
Assim que ela ouvir, eu acho que vou tentar gravar a reação dela.
Ah, faz isso.
Porque no outro ela fez cada cara, então é muito engraçada, cara. Fez outras caras e bocas.
É muito bom.
É muito legal, cara. E eu acho muito louco porque...
Ela ficou envergonhada, sem graça. Quando contou o segredo, que a princesa solta pum. Ela ficou toda envergonhada. Achei muito engraçado.
O Gael, ele fica numa de... Porque eles, eu acho que a experiência que eles têm ainda é diferente das outras crianças, porque é o pai deles que tá fazendo, né? E aí, às vezes o Gael para assim, olha pra mim e fala: papai, as princesas soltam pum? Aí eu já sei que essa é a deixa pra eu entrar no personagem do paizinho que conta a história. Então, tipo, eu já abaixo um pouco o tom da voz e falo: Gael, e elas soltam pum, sim. Aí ele fala: mas como é que você sabe? Aí eu falei: porque tem um livro secreto de mais de 300 anos de idade que conta todos os segredos gastrointestinais das princesas e não sei o que lá, e começa a inventar. E aí ele ficou com a cara assim, sabe, tipo, muito animado, sabe, tipo,
chega a ficar ofegante.
É real isso aqui, porra, é meu pai que tá falando, sabe, é muito engraçado.
E você vê, daí você vai contando com as tuas palavras, uh-huh, também pra mostrar que você não precisa saber o livro decoro, falar exatamente com as palavras do livro, que você tá contando ali de boca, né? Então a gente pode também contar com as nossas próprias palavras, não precisa ficar preso ao texto do livro se você não tá com o livro na hora.
É verdade, você conta a história que for adaptada e tal.
Sim.
Inclusive é uma coisa que eu faço com eles assim de noite, quando é para contar alguma história. Como você precisa de luz, e eu gosto de deixar tudo no escurinho para eles dormirem, eu prefiro muito mais contar uma história do que ler um livro na cama. Uhum. E normalmente é alguma história inventada que eu vou contar. Uma variação maluca de João e Pé de Feijão, alguma versão esquisita de Três Porquinhos, que é o que eu lembro. E aí você vai e cada vez que eu conto é um negócio diferente. E eles pelo menos, eles gostam, né? Então...
E eles não pedem pra contar exatamente como você contou da outra vez? Porque tem isso também, né? Às vezes você vai... Inventou de um jeito, aí no dia seguinte você vai inventar de outro. Não, mas não era assim. E ele quer que conte do jeito que você contou da outra vez?
Não perguntaram isso, não.
Não? Ah, é porque às vezes acontece. Aí a criança lembra. Não, mas não foi assim. Não, foi assado. E aí, às vezes, os pais ficam numa situação também, porque a criança, ela memorizou alguma situação que ela quer que repita.
Eu acho que isso acontece, mas... se a criança tem um domínio muito grande sobre a história que está sendo contada, né? Por exemplo, se eu chegar e contar a versão zoada da Até as Princesas Soltam Pum, provavelmente eles vão me corrigir, sacou? Tipo...
É, tem isso, mas eu acho que às vezes também alguma situação que pegou para a criança, entendeu?
Sim.
Que aquilo mexeu com ela de alguma forma e bem aquela situação você mudou. E aí ela quer de novo aquilo, enfim. Então eu sei que tem... Eu já ouvi relatos de pais, mães, enfim, que inventam a história e depois a criança ficou cobrando que ela queria exatamente como foi inventada do outro dia. E aí, enfim, não tem como, né? Porque foi inventada naquele momento, às vezes não consegue lembrar. Mas só lembrei de um gancho que eu não queria perder. Isso das crianças pedirem pra ouvir de novo e de novo e de novo, né? A mesma história. Pra criança é super importante essa repetição. Chega uma hora que a gente não aguenta mais... Mas a primeira vez que ela tá ouvindo a história, ainda é tudo novo, né? Tem uma insegurança do que vai vir a seguir. Quando ela ouve de novo, ela ainda não tem certeza se vai acontecer a mesma coisa. E aí ela... Ah, tá. Se repete, tudo que aconteceu da outra vez aconteceu de novo. E aí ela vai ficando mais tranquila. E aquela ansiedade, aquele medo, né, do que vai acontecer, vai ficando... Vai passando. E ela consegue ir ouvindo com mais tranquilidade a história e elaborando várias questões. Então, às vezes, tem... você conta uma história uma vez e a criança não pede para ouvir de novo. Daí você conta uma e ela quer ouvir de novo, e de novo, e de novo. É porque ela tá elaborando e alguma coisa é muito importante naquela história que ela tá tendo que lidar, assim, né? Então, é normal. Eu, no começo, quando lia Os Entalados, que era... lia, não, quando eu contava, às vezes eu terminava de contar e a criança... Foi um caso bem específico. O sobrinho de uma amiga, ele falou, terminei de contar, ele falou, conta de novo. Eu falei, mas a mesma história? Ele, a mesma. Eu achei que era um absurdo. E aí eu falei, mas eu acabei de contar, vamos tentar outra. Não, eu quero a mesma. Aí eu achei que era esquisitíssimo. E aí eu conversando com a minha irmã, ela falou, não. Aí que ela me explicou tudo isso, porque minha irmã trabalha com crianças e tal. E aí eu comecei a entender, e aí começou a fazer sentido. Mas a primeira vez, eu achei muito estranho. Então, assim, pra quem ainda acha muito estranho que a criança fica pedindo pra ouvir mil vezes a mesma história, é porque pra ela tá sendo importante.
Olha só. Eu acho que isso é uma maneira, inclusive, muito boa da gente terminar essa pauta, porque...
Cara, já passou que eu nem senti.
A gente nem sentiu. Estamos aqui conversando. Daqui a pouco.
Não, e o Queiroz fazer... falando? Não, a pauta vai ser rápida, sim, é só pra te apresentar.
Já estamos aqui há mais de uma hora e meia gravando.
Pra falar, tá nervosa, tá achando que não vai conseguir falar.
E se
falar
deixar, vai embora mais três horas aqui.
Pois é.
Vai.
Pois é. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa pro break e a gente volta então pra fazer indicações supimpas.
E desindicações.
Se você quiser ajudar o nosso podcast a crescer ainda mais, eu tenho duas dicas para você. A primeira é piramidar os seus amigos. Pegue aí um episódio que você acha que o seu amigo vai gostar e apresenta para ele. A gente está no Spotify, no Deezer e todos os outros podcasts. É super fácil e provavelmente você vai ajudar um amigo ou amiga a conhecer um conteúdo bacana. E tem outra coisa também que você pode fazer. Se você tem iOS, você pode ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar aquele seu review de 5 estrelas maroto pra gente. A gente agradece e você ajuda a divulgar o nosso podcast também.
Indicações supimpas!
Muito bem! Estamos em indicações supimpas e é óbvio que a minha indicação vai ser um alto jabá mesmo. Então, se... não tocou o seu coração até esse exato momento que você deve ouvir Conta Pra Mim, o nosso podcast infantil, você deve ouvir, tá? É só isso que eu quero dizer. Você... ah, mas eu sou uma parte do seu público, que dos seus ouvintes que não tem filhos. Ouça.
É engraçado
bote
mesmo.
Bote pro seu sobrinho, sei lá.
Bota pra você mesmo.
Bota pra você também. É legal. Entendeu?
Deixa a sua criança interior isso aí ser alimentada.
Isso aí. Assim, são histórias legais que a gente conta. E mais ainda, se você tem filhos, incentive o seu filho a falar sobre esse podcast na escola.
Caramba! Piramidando na escola.
Piramidando na escola.
A que ponto chegamos?
Hoje, no dia dessa gravação, o Dante me falou que a professora dele botou a teste que você solta um pum pra turma dele ouvir.
Mentira!
Arrasou.
E aí ele falou que as crianças amaram, gargalharam, acharam incrível e que ficaram rindo no negócio do pum, pum pra lá, pum pra cá. Então, meu irmão, é isso aí, cara. Tem que piramidar as crianças.
Dante, o pequeno influencer.
Isso aí é trabalho infantil, hein? Tá estranho isso aí.
Ele ganhou por fora aí pra fazer essa publi na escola?
Ele ganha episódios, entendeu? Episódios. Qual é a tua desindicação, Vitor?
Você quer desindicação ou indicação primeiro?
Desindica.
Então, estava eu na livraria, só para deixar claro.
Lá vem merda.
Calma aí, deixa eu até abrir aqui, para não falar besteira. Para não falar besteira. Só um segundinho, por favor, aqui. Bom, como vocês sabem, eu adoro a Turma da Mônica. Compro diversos gibis para Eva e todo mundo feliz. Eu adoro o Mário Cortella. Inclusive... recentemente, então, eu li o livro dele, que é do Por Que Fazemos o Que Fazemos, que também tá ótimo também. Mas eu vi a junção do Mário Cortella com o Turma da Mônica.
Que porra é essa? Mário Cortella é aquele cara que é o filósofo?
Isso.
Peraí, como é que... o que, que tem a ver uma coisa com a outra?
É um livro de filosofia,
então,
né?
Então, cara, era um gibi... eu achava que era um gibizinho que tinha a história da Turma da Mônica com um viés de moral barra ético, barra qualquer coisa filosófica, do Cortella, que eu achei, caralho, que foda. Eu preciso disso pra mim, inclusive. Comprei o livro. Vou abrir o livro. O que que é?
Não sei.
Uma página, escrito com um texto filosófico dele, e na outra página, uma imagem qualquer.
Não, peraí, tá zoando.
Se tivesse a minha cara lá, daria o mesmo sentido.
Sério?
Juro, eu fiquei abismado. Eu fiquei muito puto, eu me senti enganado. Eu queria uma história da Turma da Mônica que tivesse algum ensinamento do Cortella.
Que aparecesse o Mário Cortella desenhado pelo Mário Cortella. Se aparecesse, Sousa, né?
Inclusive ele tá na capa.
Ah, tá.
Ou na traseira, não lembro.
Desenhadinho
ou
foto?
Tá desenhadinho.
Ah, tá.
Desenhadinho. Bonitinho ficou, inclusive. Caraca, eu me senti traído, cara. Sério mesmo. Não gostei. Não gostei. Fique aqui, Maurício de Souza. Errou.
Nota de repúdio.
Nota de repúdio. Aí, mas é isso aí. Essa foi minha desindicação.
Tá. E a tua indicação?
E minha indicação, eu tô lendo um livro muito maneiro, que eu tô lendo 5 vezes o mesmo parágrafo. Parece, na verdade, uma defesa de tese de filosofia. Coincidentemente, também a parte filosófica. Que é Egoísmo Racional. Esse livro, ele... Bom, ele fala aqui... Egoísmo Racional, defesa de uma ética do interesse próprio. Esse livro fala justamente sobre egoísmo, né? Especificamente egoísmo racional. Pelo que eu pude entender, eu posso estar todo errado, porque o livro, enfim, é meio puxado. Pra mim, pelo menos. E ele defende o ponto de vista, utilizando vários outros filósofos, defende o ponto de vista do egoísmo racional. E também aborda outros tipos de pontos de vista sobre egoísmos. Cara, eu achei muito, muito interessante. Eu nunca tinha lido também isso na minha vida. Como é um assunto totalmente novo, eu achei demais.
Eu não faço a menor ideia sobre o que se trata, assim, o que é egoísmo racional. Mas se você tá falando que é bom, eu vou deixar você deixar as indicações.
Eu pensei em falar um pouquinho mais, mas eu tô tão inseguro do que eu li que eu prefiro não falar.
Caralho. Maravilhoso. Tá tudo bem, então. Talvez isso se torne uma desindicação no futuro.
Não, é muito legal mesmo. É real. Tá. Deixa eu comer de falar autor também aqui, ó. Pô, falar negócio sem falar autor.
Mário Cortella e Maurício Souza.
Egoísmo Racional, Adelino Montenegro.
Ah, então tá bom.
Tô achando demais.
Muito bom. Fafá, é tu agora.
Eu. Posso fazer uma desindicação?
Gente, pode.
Eu gostei dessa ideia. Eu desindico livros para crianças que sejam com personagens licenciados. Assim, de modo geral. Vamos oferecer livros com outros tipos de personagens.
Os Incríveis.
É, tudo bem.
E que normalmente problema. É uma história merda, né?
Que é uma história merda, exatamente.
Então, eles só querem aproveitar aquele personagem que já é um atrativo para criança, é fácil, né? A criança vai olhar, ela vai se identificar e vai pedir para ler aquele livro. Mas geralmente as histórias não agregam muita
coisa. Eu concordo com você, eu não gosto que ela lê esse livro. Eu nem sei como é que se lê pelo Lá em Casa.
E tudo, mas tudo bem, não é problema. A gente também pode oferecer um fast food de comida, não pode? Um sanduíche, uma batata frita, não tem problema. Mas aí a maioria das vezes a gente apresenta boas comidas, verduras, saladinha. E aí a gente vai apresentar bons livros. Então, fazendo um paralelo aí com o mundo das comidas, não tem problema de vez em quando oferecer uma coisinha meia boca.
Eu não gosto muito, porque meu ponto de vista do porquê que eu não gosto muito desses livros com temática também, assim como você, é porque saindo da TV, eu não gosto de pegar coisas que remetam à TV.
Sim.
Pra não fazer junção, entendeu? Tá lendo o livrinho com o personagem da Senhora Incrível, aí ela lembra do filme e passa a querer ver o filme na TV. Aí, porra, tô tentando tirar ela da TV e tem algo que remete a ela botando TV. Por isso também eu não gosto de pegar personagens licenciados.
É, assim, pra mim o que mais me irrita mesmo é que a história sempre é cagada, é qualquer coisa. Só pra ter ali o personagem e já cansei de ver, porque às vezes a gente fica vendido, né? Os negócios que as crianças mais adoram tem livro sobre isso. Aí você, às vezes, até no papel de um pai que tá querendo incentivar o seu filho a ler, fala assim, pô, eu vou levar esse livro da Patrulha Canina porque é bom que dá uma incentivada aqui, o Gael adora a Patrulha Canina, mas é uma merda. Não tem história.
Acaba não incentivando, né? Porque a história é tão
pois
ruim.
Pois é. E pra piorar, assim, pior ainda do que isso, são aqueles livros de personagens licenciados e que são meio que livros brinquedos, sabe? Que, tipo, é um livro que tem, sei lá, 3 ou 4... Isso tá super popular nas livrarias. É um livro que, sei lá, tem, tipo, 3, 4 páginas, mas ele é, tipo, uma caixa. E aí, dentro dessa caixa, tem um monte de miniatura do filme, sei lá.
Nossa, eu nunca vi.
Nunca viu, não?
Não é livro, né? É um brinquedo mesmo.
É, tipo, é um livro que tem o formato de uma caixa, então, tipo, ele tem umas 3 ou 4 páginas duras. E aí atrás, quer dizer, dentro dele tem um caixotinho ali que vem, sei lá, todos os personagens da Marvel, dos Vingadores, ou tipo, todos os personagens da Patrulha Canina. E junto vem um encarte que você usa como cenários, tá ligado? Pra brincar com aquilo. E sabe, tipo...
Já limitou
e, sabe, não tem absolutamente nada a ver com a história. A história é muito lixo. Acho que é pior ainda do que esses aí que são só livros de personagens licenciados. A história é muito lixo. E sabe, são uns brinquedinhos tão merda, tão, sabe, tão vagabundos. Mas eles ganham porque tem tudo, entendeu? Então, se você for pegar um desenho, um Frozen da vida, tem o do Frozen e vai ter todos os personagens, que são as miniaturas muito pequenininhas. E aí eles botam todos os personagens. E aí, às vezes você olha ali e fala assim, pô, vale a pena, hein, gastar uns R$50 aqui, pelo menos você tá levando todos os personagens. Mas é um cara, é um lixo, não faça isso.
Não é nem um bom livro e nem um bom brinquedo.
Pois é.
É. Então essa é a desindicação. Quando forem procurar livros, bons livros para crianças, comecem fugindo dessas que são de licenciados. Mas agora ótimo. Vamos então para a indicação supimpíssima. É, eu quero indicar um livro do Alexandre Rampazzo, que é um autor maravilhoso, que tem livros incríveis e cada vez mais surpreendentes. E um dos últimos lançamentos dele se chama Pinóquio, o Livro das Pequenas Verdades. Foi lançado...
Ah, eu ganhei esse livro.
E você já leu?
Ainda não.
Eu sei como é, porque a gente ganha um monte de livro e acaba ficando... Vira a pilha da angústia. Porque você vai vendo uma pilha gigante de livros que você fala, não li nada ainda. E as pessoas cobram.
Pois é.
Eu mandei o meu livro, você já leu? Cara, vou te mandar uma foto da minha estante do livro da angústia. Eu não li.
Seu livro é o número 57 na fila.
É.
É, mas quando chegar um livro, então eu já saiba, Thiago. Quando chegar um livro do Alexandre Rampazzo, você... pode parar o que você está fazendo e ler.
Tá.
Porque é muito maravilhoso. Então, foi um livro da editora Boitempo, pelo selo Boitatá.
Aham.
E é um livro que trabalha super bem essa questão do livro-álbum, que mostra as ilustrações contam muito também. E traz diversas reflexões. Eu, quando eu terminei de ler, foi bem isso. Eu fui na caixa no correio, busquei lá na minha caixa postal, cheguei com um monte de livro. Eu tinha que sair para uma apresentação, estava me preparando para isso, mas quando eu vi que era esse livro, eu falei, cara, vou parar e vou ler agora. E eu li, e eu terminei de ler, e eu quis ler de novo. Foi tipo criança, assim, pera. Conta de novo? Juro, eu acabei e eu comecei de volta, e eu me emocionei, e ele traz várias reflexões sobre... é, quem nós somos e se a gente é o que a gente é, ou a gente é porque a gente quer ser o outro, quer agradar alguém. Bom, enfim, essa é a minha reflexão. Tem várias possíveis em cada leitura. Então, é um livro bem legal desses bons exemplos que bons livros para crianças são bons livros para todas as pessoas. Tenho certeza que vai ser uma leitura massa de fazer. Se você não tiver criança nenhuma, vai ser massa de fazer pra você com amigos. Eu tenho isso também. Tem uns livros que eu gosto tanto que quando vem uns amigos aqui, eu falo, cara, lê esse livro. Tá maravilhoso. E aí, puta, mas é livro pra criança. É, mas leia. E aí as pessoas geralmente gostam.
Boa.
Eu sou dessas. Então, Pinóquio, o Livro das Pequenas Verdades. O Thiago vai ler depois e vai contar se gostou.
Você, eu já vi que ele, pelo menos em termos de ilustração, ele é lindo. E tem umas páginas que ele vai abrindo.
Isso, né? Ilustração e a produção gráfica é um livro super bem acabado, bem produzido, é maravilhoso. E qualquer um do Alexandre Rampazzo está bem indicado também.
Maravilha, muito bom. Então, é isso. Estamos chegando a mais um fim de episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer de novo o carinho aqui que a Fafá teve de vir com a gente conversar, explodir nossas cabeças, ajudar a gente a entender melhor como que a gente pode contar a história para os nossos filhos, a importância disso. Esse episódio foi muito lindo. Muito obrigado, Fafá.
Eu que agradeço, adorei participar. Tava nervosíssima, com dor de barriga, pensando, meu Deus do céu, tem que parecer uma pessoa inteligente falando sobre isso. Não sei se parece inteligente, mas eu consegui me divertir, então super obrigada. Gostei muito.
Adorei.
Espero que vocês tenham gostado também, pessoal que tá ouvindo.
Nossa, adoramos.
É, não, se a gente adora, as pessoas vão ver. A gente é um bom parâmetro.
Eu represento bem meu público.
Então, Fafá, deixa aí teus contatos, se o pessoal quiser te seguir. Já tem alguns ouvintes que seguem você já no Instagram. Teve gente, quando eu anunciei que você ia gravar comigo, o pessoal já brigou, puxou minha orelha. Falou, não, mas peraí, pô, ela não tava de lua de mel, cara. Como é que você vai arrastar a lua de mel gravar? Deixa ela em paz. Eu falei assim, não, cara, calma, já acabou. Mas as pessoas
infelizmente,
sabem.
Infelizmente, dura pouco a lua de mel.
Então, o pessoal tá te seguindo já tá te stalkeando nas redes sociais, cara.
Massa, então vamos lá, pra quem não segue ainda, Fafá Conta no Instagram, no YouTube, então muita gente me segue no Instagram, mas nunca acompanhou meu trabalho no YouTube, que é a minha principal vertente aí, então procura lá no YouTube, Fafá Conta, tem muitas histórias contadas e alguns conteúdos extras também que eu lanço de vez em quando, por exemplo, quer conversar sobre o que é síndrome de Down com as crianças, ou o que é autismo, ou o porquê do Dia das Mulheres... Tudo isso você encontra também lá no canal. Então, eu procuro produzir conteúdo responsável e de qualidade para as crianças na internet. E também no Facebook, Fafá Conta, contadora de histórias. Vocês me encontram. E tem o blog, Fafá Conta. Gente, joga Fafá Conta, que se não for Fafá de Belém contando alguma história da vida dela, sou eu. Eu recebo, às vezes, umas notificações do Google. Ele, né, eu pedi pra ele me avisar quando sair alguma coisa sobre Fafá Conta. E às vezes vem, Fafá Conta sobre a sua experiência. Show, Belém. Essa Fafá não sou eu.
Maravilhoso, maravilhoso.
Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada, adorei participar. Podem chamar mais vezes.
E Vitor, e a hashtag? A gente não tem oferta aqui.
Hashtag busque conhecimento. É, teve Lu, mandou lembrança.
Boa. E vou dar uma complementar aqui. Hashtag Leia Pasquiança.
Leia Pasquiança, muito
Leia
bom.
Leia Pasquiança.
O seu realmente foi uma série muito boa.
Mas o seu só pela zoeira eu vou pedir pro Samuel deixar.
Valeu.
Ai, ai. Bom, se você gostou, então não esquece também que a gente é Tricô de Paz em todas as redes sociais. É, se quiser mandar um e-mail contando a sua experiência pra gente, manda lá no tricodepaz@paizinho.com que a gente conta aqui na próxima leitura de e-mails, tá bom? Aí, por último e não menos importante, não se esqueça, se você tá aí no seu Apple Podcast, no seu iPhone aí, bonito, lustroso e maravilhoso, dá um review pra gente lá, faz tempo que a gente não pede, é importante esses reviews.
Porra, faz
não
é verdade?
Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa.
Gente, um beijo, muito obrigada. Tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.